que discute tratamento de água e esgoto em Divinópolis. Convido para que já tomem lugar à mesa os convidados que foram selecionados pela Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara de Divinópolis para participar do debate. Convido para que já ocupe lugar à mesa o deputado estadual Fabiano Tolentino. Representando a direção da Copasa, responsável pelo regional, o senhor João Martins. Representando a Associação das Nascentes do Bairro Bela Vista, Darli Salvador. Gostaria também de apresentar e registrar as presenças em plenário do presidente da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, que convocou esta reunião, vereador Edson Souza, também do relator desta comissão, vereador Marcos Vinícius. Também presentes em plenário, composição, seguindo da minha direita para a minha esquerda, vereador Nonato, vereador Nego do Buritis, vereador presidente da Câmara, Adair Otaviano, vereador Josafá, vereador César Tarzan, vereador José Luiz da Farmácia. À esquerda do plenário, começando da bancada que está atrás, vereador Cleitinho, vereadora Janete, vereador Roger Viegas. À frente, vereador Eduardo Print Júnior e também o vereador Sargento Elton. Lembrando que essa audiência pública foi convocada para debater o tratamento de água e esgoto feito em Divinópolis e também para apresentar o cronograma do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Além destas discussões, também será tratada e debatida a construção de uma represa na comunidade do Córrego do Paiol para resolver problemas de abastecimento e evitar cheias em determinados períodos climáticos que afetam a nossa cidade. Nesse momento, convido então para a abertura oficial da audiência o vereador Edson Souza. Aliás, antes, informando que a partir de agora já é possível se inscrever para fazer a participação na audiência pública. Interessados podem erguer o braço. A Lisiane, que é servidora da Diretoria de Comunicação, irá se dirigir até vocês para acolher os nomes que posteriormente serão chamados no momento oportuno. Serão 30 minutos para inscrição, após isto as mesmas estarão encerradas. Portanto, aqueles que querem se manifestar durante a audiência devem se inscrever a partir deste momento, já que às 8 horas e 12 minutos estaremos então recolhendo os nomes para que possamos fazer a chamada do público para participação. Neste momento, vereador Edson Souza fará a abertura oficial dos trabalhos, apresentando os motivos pelos quais convocou essa audiência.
Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. A Comissão de Administração Pública, uma das comissões permanentes dessa Casa, neste trimestre, realiza a sua terceira audiência pública. Quero agradecer o vereador Marcos Vinícius, o vereador Ademir, que faz parte dessa comissão permanente, aos demais vereadores e a vereadora Janete, pelo apoio incondicional à nossa comissão. Gostaria que o senhor secretário, vereador Marcos Vinícius, fizesse a leitura dos requerimentos e justificativa.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores representantes da comunidade, da empresa concessionária do serviço de abastecimento aqui em Divinópolis, de Minas Gerais, trata-se do requerimento 040-2017 para a convocação da presente audiência pública com o objetivo da discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Divinópolis com a Copasa. A convocação foi feita através da Comissão de Administração, pelo seu presidente Edson Souza e pelos vereadores membro Adenir Silva e Marcos Vinícius. Senhor presidente, nós temos aqui o registro de todos os vereadores, foram devidamente notificados e convocados para a presente reunião e todos manifestaram com as suas assinaturas que foram apostas nessa convocação que se seguiu documentalmente para todos os gabinetes. Temos aqui a justificativa apresentada pelo senhor deputado federal Jaime Martins, com as seguintes considerações. Dirijo-me a Vossas Excelências para relatar minha grata satisfação em ser convidado para participar da audiência pública, agendada para essa data com o objetivo de tratar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Divinópolis, bem como as obras de tratamento de água e esgoto por parte da Copasa e a possibilidade da construção de uma represa na comunidade de Córrego do Paiol. Gostaria de deixar claro meu apoio aos vereadores solicitantes dessa audiência pública e integrantes da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Edson Souza, Marcos Vinícius Alves da Silva e Ademir José da Silva, e fazer coro com esse colegiado no sentido de garantir as melhorias que nossa cidade merece. Fazem-se necessárias modificações e adequações no Plano Municipal de Saneamento Básico para garantir sustentabilidade e celeridade nas obras em andamento em nossa cidade. Nesse ponto, cabe uma atenção especial ao plano de trabalho a ser executado pela Copasa, e a essa nobre casa legislativa conta com meu apoio nas medidas para garantir a boa prestação dos serviços a todos os bairros de Divinópolis. Precisamos estabelecer uma agenda de ações que traga justiça às cobranças e taxas já pagas pela nossa população e projetos que resultem de maneira cristalina em qualidade de vida do nosso povo. Atenciosamente, deputado Jaime Martins. Senhor presidente, temos ainda a comunicação da Copasa na pessoa do seu diretor de gestão corporativa, Francisco Eduardo de Queiroz Cansado, e do diretor de Operação Sul, senhor Frederico Lourenço Ferreira Delfino, com as seguintes considerações. Senhor presidente, acusamos o recebimento do convite para audiência pública, que tem como objetivo a discussão do planejamento de execução de obras e atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Divinópolis, bem como a construção de uma represa no Córrego do Paiol. Informamos que essa diretoria de Operação Sul designou o senhor João Martins de Rezende Neto, superintendente de Operação Centro-Oeste, profissional tecnicamente qualificado para representar a Copasa nesta referida audiência. O senhor João Martins, que está aqui à nossa direita. Senhor presidente, sem mais, são essas comunicações justificativas e considerações prestadas acerca dessa audiência pública convocada por essa comissão de administração.
Neste momento, aberta a audiência pública, apenas reforço que o público presente que deseja participar no momento em que a palavra é franqueada aos presentes deve se inscrever agora. Foi fixado um prazo para que todos se inscrevam, que se encerra às 20 horas e 12 minutos. Quem quiser se inscrever, basta erguer o braço, que a Lisiane, que é servidora da comunicação, vai se dirigir até você para que você possa deixar o seu nome e ser chamado no momento oportuno. Dito isto, por sugestão da Comissão de Administração, eu convido o Superintendente Operacional Centro-Oeste da Copasa, o senhor João Martins, para que apresente então o plano de saneamento do município de Divinópolis, apresentando inclusive o cronograma que foi estabelecido para que sejam resolvidas as demandas da cidade.
Boa noite a todos. Como foi apresentado, meu nome é João Martins, de Rezende Neto. Sou funcionário de carreira, estou na Copasa há 29 para quase 30 anos, e com orgulho, eu gosto sempre de dizer que esses quase 30 anos prestados, de serviços prestados na cidade de Divinópolis. Comecei nessa empresa no início de 1988, Comecei na Copasa como leiturista e, a partir daí, galguei vários postos na companhia. Atualmente, estou designado como superintendente operacional da região Centro e Oeste, ao qual, logicamente, Divinópolis está inserido. Além de Divinópolis, fazem parte da nossa superintendência o Distrito Operacional de Bom Despacho, Araxá e Frutal. Então é esta a área de, a área de abrangência da nossa superintendência operacional. O objetivo da nossa presença aqui, né, como foi manifestado, nós fomos convidados a estar aqui para estar prestando esclarecimentos, tirando dúvidas e trazendo as informações, né, que porventura as pessoas irão se manifestar e, logicamente, das que são de interesse da população de Divinópolis. Certamente que teremos uma discussão alongada em relação ao tema, principalmente a questão do esgoto. Nós não fizemos uma apresentação, não preparamos uma apresentação específica para essa audiência, viemos mais no sentido de responder, né, e esclarecer as dúvidas e trazer as informações. Mas já antecipo, né, certamente que aqui teremos considerações a esse respeito, de que uma das questões que mais afligem as pessoas ou que mais suscitam dúvidas são em relação aos prazos pactuados para que a Copasa entregue o sistema de esgotamento sanitário de Divinópolis em condição de iniciar sua operação. Esses prazos, eles foram pactuados com o município em agosto de 2016, na verdade, a partir de uma intermediação com a agência reguladora, em que, por uma série de motivos alheios à vontade da Copasa, não foi possível cumprir um cronograma que havia sido estabelecido previamente, e aí nós podemos destacar como talvez o mais impactante, foi um processo de licenciamento ambiental, em que nós tivemos um processo que, infelizmente, durou mais de 36 meses até que obtivéssemos a licença, e isso, entre outros fatores, mas principalmente esse, prejudicaram sobremaneira o cumprimento dos prazos que havíamos definidos com a Copasa lá em 2011, em junho de 2011, quando foi assinado o contrato de concessão. Então a Copasa, percebendo que não seria possível, logicamente, um prazo que teríamos, que estava definido em dezembro de 2016, para estarmos com as obras concluídas, eu posso dizer que seria praticamente impossível, obtendo a licença em 10 de junho de 2016, que tivéssemos condições de cumprir esse cronograma. Então, a Copasa buscou o município, por intermédio da agência reguladora, o município entendeu as justificativas que a Copasa apresentou, e foi feito a reunião de intermediação na agência reguladora, com a presença do município, logicamente, da Copasa, e nessa reunião foram pactuados novos prazos, que, na verdade, postergaram em 2 anos o prazo final para a Copasa finalizar as obras e iniciar o tratamento do esgoto da ETE Rio Itapecerica. Em resumo, esse prazo, né, que era de dezembro de 2016, ele foi pactuado nessa reunião de ser contabilizado a partir dessa reunião por mais 2 anos. Ou seja, o nosso prazo passou a ser agosto de 2018, a finalização das obras e o início da operação da ETE Rio Itapecerica imediatamente após isso, ou seja, em setembro de 2018. Então, eu gostaria de reafirmar, sei, né, que teremos aqui questionamentos em relação a esses prazos, até por uma polêmica que surgiu em função da revogação do decreto emitido pelo prefeito Vladimir em dezembro, um decreto esse, que o objetivo principal foi dar nova redação às datas que estão pactuadas, não no contrato de programa, mas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Logicamente, para que esse documento, que faz parte do contrato de programa, acompanhassem as datas que foram pactuadas nesta reunião que nós acabamos de de informar. Então, estaremos aqui à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários, tirar as dúvidas, né? E eu vou pedir licença a vocês, se por acaso acontecer de alguma informação que eu não tiver condições no momento de passar, ou se eu não puder, nós vamos retornar e vamos trazer, né, para quem demandar, deixando claro, né, que a Copasa não tem intenção de suprimir informação da população, muito pelo contrário. Para nós é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação. A Copasa, né, procura agir com transparência e com clareza nas suas propostas. Estamos aqui, né, para trazer esses esclarecimentos. Muito obrigado.
Neste momento, a palavra será dada ao presidente da Associação da Nascente do Bela Vista, o Darli Salvador, que também vai trazer a sua explanação acerca do assunto e as preocupações dessa organização não governamental.
Boa noite a todos. Meu nome é Darli Salvador. Eu estou como presidente da NBV. É uma associação não governamental que luta pelos interesses e preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos do nosso município e região. Sem muitas delongas, cumprimento às autoridades. Em nome da Maria José, cumprimentos a todos os presentes dessa casa. Vamos dar início, então, ao nosso questionamento. O primeiro questionamento que eu tenho é a respeito do decreto 9966-2011. Ele vai em contramão à Lei Federal 11445-7, onde diz que nenhum serviço de esgoto é prestado à prestação. E nesse contrato da Copasa, ao nosso ver, como instituição, quem tem cumprido o contrato é a sua população, que paga há 5 anos por um serviço não prestado. Quando a Copasa adquiriu o serviço do município, nós já tínhamos mecanismos e ferramentas suficientes para coletagem de esgoto. Eles vão falar que isso é para manutenção, coletagem? Não procede, ao nosso ver. Outra coisa também que nós gostaríamos de questionar. A Copasa, em seus projetos, não tem eficácia em preservação do nosso rio, do nosso meio ambiente e das nossas lagoas. Hoje, no mercado, existe hidrostratores que fazem limpeza de rios que chega a 1,5 hectares por dia. Não é esse tipo de máquina fabricada em fundo de quintal, não. São máquinas competentes com tecnologia que foi usada na Lagoa da Pampulha, foi usado no Rio Paraibuna. A gente teve a oportunidade de conhecer. Então, o papel dessa empresa que tem como matéria-prima a água, ela não tem cumprido o papel social dela em preservar. Nós perdemos centenas de nascentes na última década. Estamos perdendo mais. Nós temos bairros como Copacabana, como Quintino, que o esgoto é direto ligado à mina. Estão contaminando. Então, o que, que é que a empresa tem a oferecer de contrapartida para nós? Ao meu ver, nada. A Copasa, no último levantamento que eu fiz, posso estar equivocado, teve um faturamento de 350 milhões. Então, esse lucro é dividido por sócios, né? Então, nós estamos bancando aí uma boa leva de empresários. E qual é a contrapartida do município? O que é que nós, quanto município e cidadão, temos ganhado com essa exploração do nosso recurso hídrico na nossa cidade? Eu gostaria que nos respondesse isso. Outra coisa, nós somos instituição que temos o CNPJ, temos endereço fixo e somos reconhecidos como utilidade pública por esta casa. E nós enviamos um ofício para o senhor João, talvez ele não tenha tido tempo hábil para responder, mas está aqui em mãos, eu vou passar para ele, porque talvez houve alterações no contrato. E eu acho engraçado, quando eles falam em licença ambiental, em 36 meses, e no apagar das luzes, que eles foram atinar por isso, nesses 36 meses, vocês não tiveram condições de questionar, está demorando? Por que 36 meses? Mas a população está pagando. Ou não está? Está pagando. Por um serviço que não tem. Por um serviço que não tem. Não existe na lei federal parcela de tratamento. Ou se trata um esgoto ou não. Nós temos na nossa região, a nascente Olhos d'Água, nascente Bela Vista, que é conhecido por todos. É uma luta para preservar. Nós precisamos de contrapartida da empresa que explora isso. Há uma preocupação muito grande hoje com a transposição do Rio São Francisco. O que vamos transpor? Se não tem nascente, se não tem água, para que fazer um canal bonito? Temos que preservar. Na última administração, nós perdemos muito para o setor imobiliário, que construiu shopping em cima de nascente. E para atender, aterraram inúmeras nascentes. Precisamos de rever a lei de ocupação de solo no nosso município. Porque a cada dia os recursos hídricos estão menos. Uma empresa desse porte que se propõe a isso, ela tem que cumprir. Não tem essa questão de tempo, não. O tempo abre, ela tem que criar, buscar juridicamente. Né, no final de 2006, fala assim, não deu não, vamos fazer outro acordo. Isso não é acordo de comadre, não. Tem uma população de mais de 200 mil habitantes custeando isso. Nós queremos resultado, eficácia. E nós não temos. O Rio Itabirica virou um esgoto a canal aberto. O que, que a Copasa tem feito de contrapartida? Nada. Nada. É esse o meu dizer, por enquanto. Muito obrigado.
E concluindo a participação da mesa, para que na sequência a palavra seja franqueada ao público e posteriormente a Copasa possa responder os questionamentos, eu convido o deputado estadual Fabiano Tolentino.
Boa noite, vereadores, presidente Edson, Maximista, Ademir, que compõe a mesa, todos os vereadores aqui em plenário. Hoje é bom que a casa está cheia, porque o tema realmente é muito importante. Quero cumprimentar o senhor João Martins, que aqui representa a Copasa, gestor de empreendimento do grande porte da PPP. Cumprimentar o Darli Salvador, parece que nós até conversamos antes. A fala dele está bem no contexto do que aqui eu trouxe também. Primeiramente, eu quero iniciar cumprimentando todos vocês, porque a audiência pública é isso. Se a gente não tiver a participação da sociedade, ela não tem seu valor. Então, parabéns a vocês que saíram de suas casas, estão aqui na Câmara Municipal, e esse é o valor da Câmara Municipal. A gente tem que estar aqui mesmo. Se nós não estivermos aqui, a gente não briga. Se a gente não brigar, as coisas não acontecem. Então, a gente tem que partir com esse princípio sempre. Em 2007, inicia, portanto, essa questão que aqui nós estamos tratando com a lei que foi votada nessa casa. Só que a lei, vereador Edson Souza, inclusive o senhor era líder do prefeito Demetrio, a lei falava muito bem claro no artigo 8º, que poderia fazer a cobrança após o efetivo tratamento do esgoto. A lei era muito clara, ela era certa, correta, corretíssima por sinal. Porém, e o seu Darli aqui já falou muito bem, o ex-prefeito Vladimir, em 2011, entra com um novo decreto. E decreto sempre é ditatorial. Ele sempre sai do prefeito e não passa por essa casa. Porque a lei passa por essa casa. Estuda, a população vem cá, discute. Decreto não. Decreto é ato do prefeito da cidade. E o prefeito entra com um decreto em 2011, que é o 9.969, que diz que a Copasa poderia cobrar, e aí sim, na coleta de esgoto. Um absurdo. Aí começa o início do absurdo. Porque a Copasa passa a cobrar uma taxa de coleta com o intuito de quê? De fazer a obra. E aí é feito o cronograma de obra, nós vamos ater ao cronograma. O senhor João aqui falou que as indenizações demoraram 3 anos, mas na verdade o cronograma de obra, ele traz o que é feito em cada momento. Ele venceria em 2016, em dezembro. Então por que que nós não fizemos uma audiência há 5 anos atrás? Porque até dezembro de 2016 poderia fazer estação de tratamento. Então nós começamos o ano passado, está fazendo um ano, com audiência pública aqui, porque dava tempo de fazer a obra. Mas a Copasa, até então, muito pouco fez. Não vou falar que nada, porque começou uma terraplanagem que nós vamos chegar lá. Mas os licenciamentos aqui falados, ele deveria ter sido cumprido em 2014. Está aqui no cronograma, gente. Começou em 2010 e até 2014 o licenciamento deveria estar pronto, as desapropriações até 2013. E se até então o licenciamento não está pronto, cabe o quê? Cabe até o governador, o secretário do meio ambiente, ligar para a SUPRAM aqui, cobrar, porque é de interesse público. Quando há vontade, a coisa acontece. Agora, quando não há vontade, aí a população pagando, a Copasa embolsando e cada vez mais atrasando a obra. E é isso, na verdade, que aconteceu. Chegou o prazo, a Copasa nada de fazer a obra, tinha que fazer o quê? Um ajuste no contrato. E aí sim, no meu modo de entender, vem um grande desequilíbrio nesse contrato. Porque quando você vai dar mais 2 anos para a Copasa, tudo bem, ajustou que tem que dar mais 2 anos, que a Copasa, por N situações, não deu conta de fazer a obra. Mas, porém, jamais dar 2 anos e manter uma cobrança da taxa. Aí é um grande problema. Porque se você vai dar mais 2 anos e mantém uma cobrança pela coleta, você está gerando o quê? Uma conta para a população pagar. A Copasa poderia ter os 2 anos, mas a cobrança deveria ter sido suspensa. Aí sim, nós poderíamos até chegar no denominador comum. A Copasa teve seus erros, mas vai acertar, porque nós queremos o tratamento, temos que entender que qual é o nosso objetivo. Tratar o esgoto e salvar o nosso rio Itapecerica, que é o objetivo de todo mundo. Ninguém é contrário a isso. O que nós somos contrários é que a Copasa nos engana a cada momento, enrola a cada momento a ação e a gente fica pagando. E aí, automaticamente, a Copasa vangloriando de estar lucrando 434 milhões, muito bonito, na planilha deles. Na nossa, não. Porque é a nossa população pagando esse lucro. Aí, realmente, tem um erro muito grave no sistema. Porque a gente acaba, o quê? Só colocando dinheiro no caixa, que lá no final é distribuído para os seus acionistas. Porque todo mundo sabe que a Copasa é uma empresa de capital mista. E ela tem interesses nas obras. E se não bastasse, não é só em Divinópolis que isso acontece. É aí que eu fico mais perplexo, vereadores. Porque eu estou visitando cidades em toda Minas Gerais, seja no Sul, seja no Norte de Minas, e todos com problemas muito semelhantes a Divinópolis. Ou seja, acaba sendo uma máfia por parte da Copasa, que naquele primeiro momento vende o ativo, que é o que é o ativo? São os canos que passam por debaixo da terra, vende para a prefeitura, e naquele momento o prefeito é bom, porque ele vai ganhar dinheiro para fazer obra, e ele acaba entrando naquela negociação, e depois a Copasa, que é detentora desse ativo, a prefeitura não consegue mais comprar, e o prefeito vira refém da Copasa. Hoje, se o prefeito Galileu quiser tirar a Copasa de Divinópolis, os 27 milhões que foram pagos pela população para ter o ativo, hoje, vereador Edson, deve estar nos 40 milhões.
Porque a Copasa faz as obras e a gente não dá conta de cotizar, está debaixo da terra. Olha só para você ver que engenharia maldosa que é feita por causa da Copasa. E é isso em todo lugar. Não é só em Divinópolis, não. Chega denúncia a todo momento para a gente na Assembleia. E eu vou averiguar todas. Porque esse é o nosso papel. Esse é o papel do vereador, esse é o papel do deputado estadual. É estar presente e querer que a obra aconteça lá na ponta. E é por isso que estamos aqui hoje. Para realmente cobrar da Copasa ações. Quando o seu João chega aqui e fala, eu não trouxe muito. Deveria ter trazido. Porque o que a gente queria ver realmente é o que a Copasa vai fazer. Qual é o norte que nós vamos tomar? Nós viemos aqui para não saber qual que é a atitude que nós vamos sair daqui para frente. A gente sai daqui meio sem lápis causal, não é verdade? E a gente tem que ter até para cobrar. Os vereadores têm que cobrar e o deputado também. É a nossa função legislativa. Porque executar nós não temos como. Vai executar é a Copasa. Né? Nós temos é que cobrar essa execução. Por isso que eu digo que essa audiência aqui tinha sim, que está aqui o Frederico Delfino, porque na última audiência ele veio. E eu vou passar ali a fala dele, dizendo claramente, seu João, que a obra estaria pronta em dezembro de 2016. Nós estávamos aqui em maio. Então ele falou, pode ficar tranquilo, a obra estará pronta em dezembro de 2016. Está pronto nada. Em setembro nós estávamos lá, o maior teatro do mundo, fazendo uma terraplanagem que ia durar 3 meses, está durando até hoje. Não tem uma máquina lá. Outro dia eu cheguei lá e está fazendo a cerca. Deve ser para mim não entrar lá, porque eu vou lá todo mês fiscalizar. Agora está cercando, fazendo cerca. Mas a obra mesmo que é bom e efetivo, nada. E eu até acho que uma obra nesse porte lá, com um ano e meio, até menos, se tiver vontade, faz. Porque a companhia de Guaxupé, que está com 7 meses, está bem adiantada. Né? Mas porém com 2 anos de atraso, da mesma forma. Já atrasaram 2 anos e receberam até o limite. Agora, o certo, e aí vem aí a dica, e eu sinto muita falta da prefeitura não estar com o representante aqui, porque aqui é a ação que a prefeitura tinha que estar, gente. Uma audiência nesse nível, os deputados federais tinham que estar aqui, o Boião representa, o deputado Jair Martins está ali presente, mas tinha que estar aqui debatendo, da mesma forma tinha que estar aqui o representante do prefeito, ou até mesmo o prefeito, devido à proporção dessa audiência. Porque além de cobrar da Copasa, nós temos que cobrar do prefeito, porque ele é que vai ajustar o contrato. Ele é que vai sentar na mesa da Copasa. E ele não está aqui para escutar a Copasa. Ele não está aqui para escutar os vereadores. Não está aqui para escutar a população. Isso sim é um grande absurdo. Temos que fazer essa cobrança, porque foi convidado. Todos foram convidados. E é importante que estivessem aqui. Porque só assim a gente vai consumar o quê? O nosso pedido, o nosso pleito. Porque cabe à Câmara Municipal é isso, é a cobrança que a obra aconteça, vereador Edson. Tem que parabenizar essa casa. Presidente, parabéns. A todo momento que me chamar para audiência, estarei aqui. Porque o único instrumento que nós temos é esse. É a audiência pública e debater. Às vezes pode ficar parecendo para a população que nada vai acontecer, mas vai acontecer. Porque se nós todos unirmos, a gente realmente faz uma mudança que o Brasil precisa. E é necessário que façamos. Porque senão realmente nós vamos estar sempre com Copasas, com CEMIGs, com N empresas, com MG050, com a Nascentes Gerais, cobrando absurdos e as obras atrasadas a cada momento. O estilo é o mesmo. Atrasa, cobre e não fazem. E é muito fácil, porque ganha muito. Ganha muito. Né? E não é interessante para essas empresas de grande porte, exemplo da Copasa, fazer obras em pequena cidade. Eles pegam a cidade de médio porte para grande porte, porque aí sim o dinheiro é muito alto. Finalizando, eu quero aqui fazer 3 perguntas, que na última audiência eu não tive resposta. Gente, é impressionante, nós estamos aqui com a Assembleia Legislativa, fazendo audiência pública com o diretor Frederico Rufino, e eu fiz as mesmas perguntas para ele, né? E a resposta não chegou. Mas eu vou passar, João, e eu gostaria que você passasse até a diretoria da Copasa. Quanta Copasa já recebeu da coleta de esgoto de 2013 a 2017? Nós queremos saber isso, porque com esse dinheiro é que vai ser feita a obra. Vocês estão entendendo como que é feita a sinopse da situação? Ela recebe da gente, coloca em caixa e depois faz a obra. Aí é fácil, qualquer um aqui pode ter uma PPP para fazer uma obra. A segunda pergunta é quando irá começar efetivamente a obra. Não é terraplanagem, não. Terraplanagem já começou, já tem 3 meses que está lá parado. Está nascendo mato na terraplanagem. Está dando erosão com a chuva. E a Copasa nada. Por quê? Porque falta vontade. Porque no momento que tiver vontade, faz, gente. Dá para fazer. Agora tem que ter vontade para fazer. E é o que está faltando na Copasa. Capital econômico e vontade de efetivar a obra para a gente. E é o que nós vamos cobrar o tempo todo. Todo mês eu vou lá e vou cobrar. E a terceira pergunta é, o governador em Centeno, João, de 2015, veio aqui no Fórum de Divinópolis e assinou com a presidente Sinara a PPP da ET. Em 2015, em setembro. Porque até hoje as coisas não andaram, né? E aqui foi falado que o licenciamento saiu em junho de 2016. Então já naquela época a Copasa já nos enganava? Então ele veio cá em 2015, assinou já para fazer a obra, mas o licenciamento só saiu em 2016, de acordo com a... Pensam bem que gravidade disso, né? Enganando a população, o governador veio cá de novo para nos enganar, assinar algo que ele não podia fazer, porque não tinha nem licenciamento, ele só foi sair 7 meses depois. Aí sim a gente tem que repensar qual que é o intuito desse governo. Porque eu já sei que é. É o intuito de realmente, de não fazer nada, é um desgoverno, onde a corrupção impera. E aqui não tem problema não. Eu coloco o dedo da ferida mesmo. E pode vir governador, pode vir secretário, porque nós temos que falar a verdade, temos que trabalhar com a verdade. E é nessa clareza é que o Brasil precisa ter. A Copasa está errada no ato dele, o prefeito Vladimir esteve muito errado quando fez um decreto que deu além de 2 anos, mais 10 anos para outras ações. O prefeito Galileu acertou em revogar o decreto e espero que agora ele acerte novamente com a equipe jurídica dele e suspenda a cobrança da coleta de esgoto e aí sim nós possamos ter o efetivo tratamento. É a nossa fala do início dessa audiência. Eu gostaria, só 4 minutos, passar um vídeo só para vocês entenderem aonde nós chegamos até aqui, desde a primeira audiência e as falas da Copasa também nesse vídeo. É muito rápido, não vai gastar mais que 3 minutos não.
Nós já demos eles 5 anos para eles construírem. Mais do que o suficiente.
Vamos sim começar a tratar o esgoto de Divinópolis em dezembro deste ano.
Nossa proposta é entrar com ação no Tribunal de Contas do Estado e também no Ministério Público Estadual pedindo a suspensão dessa taxa de esgoto que eu entendo ser abusiva, que ela vai contra o contrato, né, porque o contrato fala que só poderia ser cobrada após o tratamento do esgoto e ela ainda é contra também o Código de Defesa do Consumidor. Indignação é a palavra que eu falo, porque aconteceu ontem em Belo Horizonte, na Copasa, isso mesmo, você não está sabendo ainda. O prefeito Vladimir foi na Copasa em Belo Horizonte e o que, que ele fez? Prorrogou por mais 2 anos o contrato para a Copasa construir a nossa estação de tratamento de esgoto.
Nas redes sociais, o deputado Fabiano Tolentino, por puro oportunismo político, afirma que o contrato com a Copasa foi prorrogado. Não existe prorrogação de contrato.
Estou aqui na Procuradoria Geral de Justiça em Belo Horizonte, onde estou fazendo uma denúncia, vim aqui pedindo que a suspensão da taxa de esgoto para que ela seja cobrada somente após o início do tratamento, como diz a lei que foi criada em 2007.
Hoje estamos aqui dando início aqui, já iniciou, mas estamos aqui oficializando aqui esse movimento de terraplenagem que vai se dar aí pelos próximos 3, 4 meses.
Olha que absurdo a Copasa faz com os dignopolitanos. Espalha por toda a cidade outdoors como esse, dizendo que 100% do esgoto coletado está sendo tratado. Uma inverdade. E mais, coloca uma foto dizendo que a estação de tratamento do Rita Psirica já estaria praticamente pronta, o que não é também. Mais uma vez estou aqui, aonde será construída a estação de tratamento de esgoto no município de Divinópolis, do Rita Psirica, vendo a situação que está o imóvel. Olha só, vocês verem, até mato está nascendo já. Isso mostra que a Copasa não tem prioridade nenhuma para a nossa cidade.
Copasa faz em Curvelo. Então tá aí, ó, Galileu, tem que suspender essa taxa, não tem dúvida não. Suspenda a taxa e vão pra obra, nós queremos ter a obra pronta. Aí sim, nós vamos ter o nosso direito. E o Rio, salvo. E aqui concluindo, eu não tenho dúvida em falar, a Copasa hoje é a maior poluidora do estado de Minas Gerais, sem sombra de dúvida, tá aí a nossa fala.
Neste momento, a palavra será franqueada aos inscritos e, na sequência, os vereadores poderão se inscrever junto ao presidente para também trazer esses questionamentos.
Eu só queria fazer um encaminhamento para a gente não perder. A Comissão de Administração Pública assinou um requerimento, entregou o presidente dessa casa no dia 10 de março. Ele despachou no dia 13 para o Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo tomou ciência dessa audiência 26 dias antes, através do requerimento da presidência dessa casa, CM015-2017. Então, o Poder Executivo foi, sim, comunicado dessa audiência.
Na sequência, os inscritos serão chamados. Cada um terá 2 minutos para apresentar os seus questionamentos, que posteriormente serão respondidos pela Copasa. O primeiro inscrito é o senhor Demétrio Bento. Com a aquiescência do presidente da comissão, 3 minutos aos inscritos. Começando com Demétrio Bento, o próximo inscrito já pode se posicionar para facilitar o andamento e o dinamismo da audiência, será Jairo Gomes.
Boa noite a todos. Eu queria fazer um questionamento para o representante da Copasa. Primeira coisa, já tem o licenciamento para fazer intervenção na margem do Rio Itapecirica? Ela já está licenciada? Por quê? Na audiência pública da Assembleia Legislativa que teve na Câmara, eu questionei um dirigente da Copasa que estava aqui, ele alegou que já tinha o licenciamento para dar início às obras. Porque o contrato, ele dá uma garantia para a Copasa que fala o quê? Se ela não obtiver o licenciamento, serve de argumentação para ela não cumprir os prazos. Então ele falou ali que a ETE já está licenciada. Beleza, a ETE está licenciada. Se eu ligar uma manilha de 100 milímetros lá, eu já comecei a tratar o esgoto. Eu quero ver rasgar mais o Rio Itapecirica, lá do início do perímetro urbano, e trazer lá no bairro Candelária. É isso aí que eu quero ver. Por quê? As margens do Rio Itapecirica são várias casas que têm que ser desapropriadas, têm que retirar. Então tem que vir uma manilha ali, que eu posso estar exagerando, que seja de 1 metro de diâmetro, para levar esses grupos lá do Esplanada Belvedere até lá no bairro Candelária. Porque falar aqui que a ETE pode começar a funcionar em 2018 é muito simples, eu já dei o exemplo. Mas eu quero ver fazer isso. Por quê? É, uma coisa é que eu quero também deixar claro aqui é que a audiência pública já teve da Câmara, solicitada por vereadores, já teve da Assembleia Legislativa e não mudou nenhuma vírgula até hoje. A população vem aqui, reclama e ninguém faz nada. Parece que a audiência pública é para ser usada de palanque para promover a obra. Eu não entendo isso. Eu queria entender, né? Aliás, às vezes a gente entende, não quer falar. Com relação ao tratamento de esgoto, eu acho difícil a Copasa conseguir fazer. Lá no meu bairro, lá do lado dos Mandarins, tem uma tampa, chama, parece que ponto de visita, uma tampa redonda, desde o dia 30 de março que essa tampa está removida. A Copasa foi lá e pôs uma placa. Hoje é dia 17, ela não conseguiu resolver. Como é que essa empresa vai tratar um esgoto numa cidade de 230 mil habitantes? É um absurdo. Questão do licenciamento, até para dar prosseguimento à audiência pública, eu queria que o representante da Copasa passasse para a gente aqui o número do licenciamento, a data que foi liberado, para que todo mundo que está aqui pudesse consultar. Porque da outra vez o diretor da Copasa que esteve aqui fez o mesmo que ele está fazendo. Falou que estava pronto e quando chegou em 2016, todos fomos feitos de palhaço por essa empresa, que é um absurdo.
Próximo inscrito, Jairo Gomes, e na sequência, Roberto Faria.
Boa noite a todos e a todas. Em 1973, todas as pessoas, moradores de Divinópolis, que pagam, têm residência própria ou pagam aluguel, todos os comerciantes e pessoas que têm indústria, firmaram um contrato com o Copasa, contrato de concessão de água. Esse contrato foi renovado em 2003, ele dura 44 anos. E todas as pessoas de Divinópolis que deixam de pagar água, esse contrato é quebrado. A Copasa corta a água. Se você atrasar um dia, a Copasa não perdoa nem juro e nem mora. Cobra juro e mora. E a Copasa quebrou o contrato que afirmou com a prefeitura em 2011. E nada aconteceu com a Copasa. A Copasa não foi multada, porque o contrato foi quebrado, deveria ser multada. Foi renovado, foi antecipado em 2018. Ocorre que a Copasa alega que vai entregar o esgoto até 2018. Eu, em 2004, eu falei que em nem 10 anos entregaria. E volto a afirmar que em 10 anos também não entrega. E é utopia a população acreditar que a Copasa entrega o esgoto até 2018. Isso é humanamente impossível se você olhar o tamanho que é o problema, né? E está falando de entregar o esgoto em 2018. O que eu estou entendendo é que a ET vai ser entregue em 2018, a ET Candelária. Então, quem mora na Candelária vai passar a pagar o esgoto até que chegue no final, talvez na Ponte de Ferro. Em relação ao Rita Psirica, o Rita Psirica não está mais morto, não. Entendeu? Ele vai até querer ressuscitar, vai reencarnar de novo. Eu gostaria que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara fosse mais atuante e visitasse o Rita Psirica. O Rita Psirica nosso hoje está parado, ele não está fluindo. Ele está com 8 processos de assoreamento muito graves. E qual empresa que vai corrigir esse problema de assoreamento do Rita Psirica? A Copasa explora a água do Rita Psirica, a Gerdau explora a água do Rita Psirica, a Fited explora a água do Rita Psirica, a empresa Plural, que é um câncer do Rita Psirica, explora o Rita Psirica e ninguém faz nada em prol do Rita Psirica. O Rita Psirica está com contaminação exagerada de esgoto, mas a areia está subindo, está floreando o Rita Psirica. Daqui a pouco nós vamos ter um filete de água passando dentro da cidade. Em relação aos córregos, os córregos de Vinópolis têm uma situação que ele não tem lâmina d'água, não, ele tem lâmina de esgoto. Os principais córregos de Vinópolis, córrego Catalão, Flecha Catalão, córrego do Paiol, córrego do Neném, córrego do Bagaço e outros córregos, é puro esgoto. Quando a Copasa tirar o esgoto dos córregos, esses córregos vão secar, porque não vai ter água. As nascentes estão sendo soterradas, porque a nascente de Divinópolis corresponde a prejuízo de terra. O proprietário que tem a nascente dentro da área urbana de Divinópolis, ele aterra essa área para não perder propriedade. Estou encerrando rapidinho. Em relação à construção de barragem no córrego do Paiol, eu acho que é necessário construir barragem em quase todos os córregos. Os córregos estão secando. E também, além de construir barragem, tem que haver uma condição da água bater e depurar o esgoto, até que a Copasa entregue esse esgoto, que eu acredito, mais uma vez, João Martins, nós estamos reunindo em relação às áreas de APP, mas a Copasa não vai entregar esse esgoto até 2018.
Na sequência, Rubervan Faria e, em seguida, Geraldo Oliveira.
Meu cordial boa noite ao vereador Edson Souza, deputado estadual Fabiano Tolentino, na pessoa de quem eu cumprimento aos demais vereadores dessa casa, público presente. Eu inicio a minha fala demonstrando com uma nota de repúdio e repulsa à Copasa pela ausência de sua diretoria nesta audiência pública. Eu gostaria que o vereador Edson Souza enviasse uma nota de repúdio pela ausência da diretoria da Copasa. Eu conheço o João, funcionário exemplar, 30 anos de Copasa, mas deixaram ele aqui à míngua da sorte. Ele chegou dizendo que não tinha especificação técnica para tratar dos assuntos alusivos à Copasa. Essa é a verdade. Gostaria de ver aqui o Frederico, o doutor Maurício e toda a diretoria da Copasa, inclusive a prefeitura que está ausente. Eu iniciei a minha fala com a falta d'água. Uma das pautas da audiência pública foi falta d'água. Já estão descumprindo o contrato do programa, quebrando o contrato, quando na sua cláusula terceira diz o seguinte: falta d'água nos bairros. A Copasa, durante todo o prazo de vigência deste contrato, prestará serviço adequado, assim entendido aquele prestado em condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência. Está faltando água nos bairros. Quebraram o contrato de programa. Agora, eu não tenho legitimidade parlamentar para atuar. Eu não sou profeta para resolver todos os problemas de Divinópolis. Eu recebo centenas de e-mails, mas eu não tenho legitimidade parlamentar. Agora, vocês têm. Vocês, vereadores, e o prefeito podem denunciar esse contrato à justiça por falta d'água. Eles estão quebrando a cláusula terceira do contrato. E eu vou suceder a minha fala na questão também para que vocês, vereadores, implementem o projeto de decreto legislativo. O vereador Negro do Buritis, empreende, vereador. Faça um novo projeto de decreto legislativo para revogar o decreto 9969/2011. Se você elaborar um projeto de decreto legislativo, eu duvido que os vereadores vão votar contrário. Duvido, duvido. Faça o projeto. Revoga o decreto. O ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, vou complementar minha fala, ele alterou uma lei municipal via decreto. Isso foi feito ao arrepio da lei. O artigo 8º da lei 6.589/2007 dizia o seguinte: a cobrança só poderia ser efetivada a partir do início do efetivo tratamento. Veio o prefeito Vladimir, alterou essa lei via decreto para permitir a cobrança não a partir do início do efetivo tratamento, e sim a partir da coleta e transporte. Aí sacaneou a população. Pegou o povo pelo pé. Então, os vereadores têm competência legislativa para revogar esse decreto e suspender a cobrança da taxa de esgoto em Divinópolis. E também o prefeito Galileu, estou guardando o Galileu. Corre mesmo, Buritis, faça o projeto de decreto legislativo e os demais vereadores estudem e revoguem esse decreto, Sargento Elton. Revogue esse decreto. A taxa do esgoto será suspensa em Divinópolis. Eu já estou na justiça também. Mas é muito porosa. Agora vocês podem, através de um decreto. Muito obrigado e boa noite.
Na sequência, o senhor Geraldo Oliveira e em seguida Cristino Delfino.
Boa noite a todos. Eu sou o membro fundador da NBV. É um prazer estar aqui com todos, aqui em luta para que nosso rio seja tratado esgoto e volte a ser água limpa, como no passado a gente via os Papai Noel descendo, distribuindo presentes na beira do rio, que é uma coisa linda. Infelizmente nós estamos vendo na situação que está. Uma coisa importante é o seguinte, gente, em 2008 nós éramos contra, nós fomos até, colega nosso foi preso aqui, ó, lutando para que essa concessão não fosse passada para terceiros. Queríamos que o município cuidasse do tratamento de esgoto em Divinópolis. Verba, eles falaram que não tinha, mas na época, o Banco Cidade, nós conseguimos comprovar para aqui, para todos, né, o Daírio Taviano estava na época, na luta, que o Banco Cidade tinha dinheiro para que esse tratamento de esgoto fosse feito. E, no entanto, as pessoas da administração do município naquela época falaram que o município não tinha condições, não tinha pessoas capacitadas para isso. Infelizmente foi passado para terceiros, né? Hoje estamos aí pagando com uma coisa que nós não temos. É uma coisa, por exemplo, se houve um atraso de licença ambiental 3 anos, se nós pagamos 3 anos, se tivesse licença ambiental que não veio, então eu acho que passou da hora de estar cancelando essa cobrança, porque é impossível a gente pagar o valor que está pagando e, no entanto, não temos o serviço prestado, né? É como alguém já falou aqui,
vamos montar uma pizzaria, vocês vão lá e montam a pizzaria primeiro, vocês vão dar tudo, vai montar para mim, depois que eu vou vender e entregar pizza para você. Já me falaram isso aqui no passado, alguém fez essa comparação, vai montar a casa para mim, tudo pronto, depois que eu vou prestar o serviço. E é isso que está acontecendo, nós estamos pagando e não estamos tendo o retorno que deveríamos ter. Nascentes aí, nós temos nascentes lá no bairro Jardinópolis, Sr. João Martins, que infelizmente o esgoto está saindo em cima dela. É um problema seríssimo, nós já fomos no Ministério Público, já passamos para eles, né? Mas infelizmente, como falaram aqui, a justiça é morosa. Infelizmente, no bairro Serra Verde, nós temos lá que as caixas lá, as caixas que pegam o esgoto, costumam vazar. Até alguém comunicar com vocês, às vezes é um pessoal muito humilde, nem comunica. Do outro lado da cidade foi comunicado, estava esvazamento lá. Eu fui lá, foi a caixa de que coleta o esgoto, aquelas caixas secas, não sei como é que chama. Então, além do Jardinópolis, né, que tem aquela coisa ridícula lá na avenida, na rua aquelas, que tem um canteiro no meio, que eu não me lembro o nome, então está lá com esgoto vazando, e outros mais, os nossos nascentes estão acabando. Os córregos, foi muito bem falado aqui anteriormente, nossos córregos estão recebendo esgoto. Então é o seguinte, como está coletando esgoto? Não está coletando. Está coletando daqui e jogando o córrego. O córrego está servindo de levar esse esgoto para o rio. A minha fala é essa, eu quero parabenizar as pessoas que antecederam a mim, que foram muito bem nas suas palavras. E está na hora, senhores vereadores, está na hora de fazer alguma coisa, porque está difícil. As coisas aí estão.
Antes da próxima intervenção, eu gostaria de registrar e agradecer a presença dos assessores parlamentares, o senhor Hélio Buião, aqui representando o deputado federal Jaiminho Martins, e também do Assir, aqui representando o deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Na sequência, Cristino Delfino e em seguida Jairo Viana.
Queria começar dando boa noite à população. Eu acho que isso aí é o que a gente tem que fazer mesmo, vir lutar pelos nossos direitos, não é só reclamar. Boa noite aos vereadores também. A gente está falando aqui, ao representante da Copasa, a gente está falando de tratamento de esgoto. Eu vim falar para o senhor, quando é que a gente vai poder ter esgoto coletado no meu bairro? Eu não vou falar do bairro Copacabana, que é um bairro que eu acredito que deve ter 8 anos. Eu vou apresentar meu bairro para o senhor. Meu bairro tem 40 anos. É um bairro que dá... É o portal de Divinópolis, o bairro Jardim das Mansões. A gente tem um hospital lá que é referência. Pude convidar alguns vereadores, uma equipe de televisão foi, e a gente constatou, por falta do investimento da Copasa no meu bairro, e eu acho em grande parte da cidade, o hospital Beto Mendo hoje, ele está tendo crime ambiental, ele joga esgoto numa nascente. Então, eu acho que é louvável a gente ter o tratamento. Eu acho que ninguém, a população de Divinópolis não reclama de pagar o que a Copasa cobra da gente, não. Mas a gente quer um trabalho bem feito da Copasa também. Então, não preciso estender muito, não. Só queria que o senhor me respondesse isso. Quando é que os bairros de Divinópolis, que não tem uma coleta de bairro, de esgoto decente, quando é que a Copasa tem isso para poder falar para a gente? Quando é que vocês vão colocar esse esgoto para a gente? Obrigado, boa noite.
Na sequência, o senhor Jairo Viana e em seguida Adriano Sabino.
Boa noite aos representantes da mesa, senhores vereadores, representantes da Copasa aqui presente, minha senhora e meus senhores. Eu estou aqui porque eu tenho um pouco de know-how para discutir esse caso da Copasa e Divinópolis. eu tenho a satisfação de dizer que eu já andei por dentro de uma ETE lá em Cabo Frio, que lá trata Cabo Frio e Arraial do Cabo. Então, essa ETE tão falada, que dizem que querem colocar, parece que ela está além do carro, dos bois. Só porque o tratamento de esgoto requer a ET lá de Cabo Frio e Arraial do Cabo tem uma metragem mais ou menos 50 por 50. Então ela joga as suas águas, seus restos, a água tratada na entrada ali de Cabo Frio, ali onde faz o carnaval. Então, para fazer esse tratamento aqui, eu quero questionar algumas coisas. Fala só da ET, mas essa ET lá, sem coletar o esgoto das margens do rio, vai tratar o rio depois que a água passou pela cidade? Então, uma das coisas principais a ser feita é reunir o esgoto para a ET, a ETE. Por quê? Agora é o seguinte, a gente tem que com muita repulsa, a do senhor prefeito, na última hora, com muita irresponsabilidade, fez aquele decreto, nas últimas horas, no apagar das luzes, aumentando o prazo para ser coletada a mesma. Agora, eu estou falando, fala só da ETE, mas eu queria saber quando que a água vai ser, o esgoto vai ser tratado. É isso que ninguém fala. A ETE. A ETE é essa coisa importante que a Copasa propala todo dia, mas não fala quando vai terminar o tratamento de esgoto, quando vai começar. Então, o Galileu,
em boa hora, por favor,
revelou o decreto. Mas então é o seguinte, eu queria que alguém que tivesse o técnico, o transfer, fosse para o jornal e explicasse como que é feito o tratamento de esgoto. Não é dessa maneira que estão fazendo, não. Tem que... Agora, o Vladimir...
Conclua, por favor, senhor Jair. O questionamento já foi feito, o senhor deseja saber sobre ela, para
eu
concluir.
Eu estou terminando. Agora, o Vladimir e a Copasa nadou de água abaixo, por cima dos aguapés. Por cima dos aguapés. Agora é o seguinte, essa propaganda enganosa da Copasa que está tratando a água do Pará 100%. Olha lá.
Infelizmente, senhor Jair, respeito aos demais inscritos, eu não posso lhe conceder mais tempo, tenho que chamar.
Que beleza que está.
Interromper a sua
palavra. Logo até lá. Boa noite.
Na sequência, Adriano Sabino e em seguida o Douglas da Guarda.
Boa noite a todos. Em setembro do ano passado, uns dos representantes da Copasa fizeram uma reunião com nós no bairro, eu sou morador do bairro Serra Verde. A Nuinfo, tentando, explicando para nós o que poderia ser feito a respeito do tratamento de esgoto. Eles, no início, a gente foi lá participando da reunião com eles, conversamos, pediram, falou que ia passar na casa de alguns moradores para pedir alguns documentos para ser feito algumas coisas, e até hoje eles não voltaram para fazer nada. E com isso, a prefeitura, há um tempo atrás, inaugurou o bairro Ronaldo Nogueira, e lá também não tem tratamento de esgoto. E com isso aí, nós que moramos mais no bairro Serra Verde, mais para baixo, estamos sendo prejudicados, porque não tem tratamento de esgoto nenhum. O córrego que passa no fundo da minha casa era mais limpo. Hoje, já não é limpo mais. O mau cheiro está insuportável. Ninguém aguenta. Certa hora da manhã até certa hora da tarde, é impossível passar por perto. Então, hoje está muito difícil. Fora os insetos, ratos, roedores, mais um montão de coisa. Queremos saber a respeito da Copasa, qual a solução para essa limpeza. Ou consegue fazer a limpeza desse córrego para nós, ou fazer o tratamento de esgoto o mais rápido possível, que está sendo difícil. Peço, em nome de alguns moradores do meu bairro que não pôde estar aqui, que os vereadores, deputados, nos ajudem, porque está muito difícil. Com isso, nós vamos conseguir. Filho do S tem que levar no hospital. E hoje, se você não tiver um plano de saúde, você morre à míngua. Plano de saúde hoje também não é muita coisa, não. Se não tiver, fica difícil. Graças a Deus, eu consigo pagar um plano de saúde para os meus filhos, se eu não conseguisse pagar. Então peço a atenção de vocês, especial nisso aí. Nós, moradores do bairro Serra Verde, vamos correr atrás, ajudar vocês por que der e vier. Vereador, se estiver querendo apoiar a gente, pode apoiar, que nós vamos estar junto com vocês. Tá? E muito obrigado, obrigado pela atenção de todos aí.
Na sequência, o Douglas da Guarda e, em seguida, Antônio Carlos.
Boa noite a todos. Boa noite à população, peço licença para que eu fique de costas, né, com as costas viradas para vocês, que eu vou olhar olhos nos olhos do representante da Copasa. Bom, eu moro no residencial Alto das Oliveiras, que é vizinho do meu amigo que acabou de falar aqui agora, Serra Verde, e eu sempre tenho ligado para a Copasa no canal 115, né, fazendo uma pergunta, fazendo um questionamento. Por que que acontece racionamento, eu disse racionamento, não falta de água? Que o atendente sempre tenta mudar a minha pergunta, naquele número de protocolo, ele sempre coloca falta d'água. Eu não estou perguntando por que falta d'água, eu estou perguntando por que que acontece racionamento de água nessa região ali, Serra Verde, Fortaleza, e o bairro que eu moro, que é o bairro Alto das Oliveiras. Por que que acontece racionamento? Nós somos privados do direito contínuo, do fornecimento contínuo e diário de água. Nós somos privados. Isso tem a ver com o direito do consumidor, né? A Copasa, ela, na sua fala, representante da Copasa, você disse que a Copasa é transparente. Mas isso não está acontecendo. A Copasa, ela não está tendo transparência para nós, quanto consumidor. Então, a minha pergunta, o meu questionamento é esse. Por que que está acontecendo racionamento? Não é falta de água. Porque se fosse falta de água, aí era outra coisa. Mas lá eles controlam a água. E uma outra coisa. Eu estive na Copasa, aqui em Divinópolis, no escritório. Conversei com o César, que me levou até o engenheiro... irmão do vice-prefeito, esqueci o nome dele, Eustáquio Valério, isso, me levou até lá o engenheiro. Eu fiz a pergunta assim, ó, lá no nosso bairro tem duas caixas d'água enormes, que comporta tantos mil litros de água, mas essas caixas d'água não são usadas, é um elefante branco. Aí eu fiz a pergunta, por que que essas caixas d'água não estão sendo abastecidas? Porque se ela estiver cheia, vai, né, normalizar a situação. Aí ele foi e falou assim, ó, precisa vir trocar a tubulação desde o bairro Liberdade até chegar lá no Alto das Oliveiras. E aí eu falei assim, então tá, por que que não troca? Ele falou, porque falta investimento. Aí eu te pergunto, investimento de quem? Da prefeitura ou da Copasa? E se é por causa disso que a tubulação não comporta levar a água até lá,
Por que então que fez a entrega das casas, que é um bairro novo? Essas duas caixas d'água foi maquiada só para poder liberar a entrega das casas? Então, assim, então fica aí, então a minha pergunta principal é: por que acontece racionamento de água, já estou concluindo, racionamento de água na região ali, Serra Verde, Alto das Oliveiras, Fortaleza? Obrigado.
Na sequência, o Antônio Carlos, e em seguida o último inscrito, Ailton Raimundo.
Boa noite a todos. Senhor presidente Edson, pelo visto, pela fala do nosso Robertão aqui, o nosso amigo aqui da Copasa, representante, não é qualificado, parece com as palavras que ele falou ali, nós, dignopitanos, parece vamos ter que mudar o nome de dignopolitano, e sim de palhaço. Novamente uma audiência pública e manda uma pessoa não qualificada para responder as nossas perguntas, dar explicação para nós aqui. Novamente fazendo nós de palhaço, parece. Eu estou enganado? Não aguento, presidente. Senhor presidente, precisaria chamar o nosso ex-prefeito para que ele pudesse responder algumas perguntas para nós nessa casa. Ele é responsável. Certo, senhor presidente? A questão do nosso amigo falou agora que a Copasa não é transparente. A Copasa é transparente. Eu gostaria que pedir ao senhor, se for da vossa competência, no caso, que nós todos que acompanhamos a política aqui na nossa cidade e vemos a questão da Copasa, sabemos que a qualidade do serviço prestado por ela é péssimo. É péssimo. Gostaria, se seria possível, se for pedir muito, ver se pelo menos a nota que nós consumidores recebemos, se tem qualidade dela vir visível, porque ela é tão transparente que a gente não enxerga nem a data que vence. É tão péssima essa qualidade desse serviço que é prestado para nós. Esses buracos são feitos na rua. Questão de quando vai entregar o tratamento, vai tratar o esgoto. Eu vou ser franco, não tenho esperança nenhuma disso, não. Ok? Não tenho esperança nenhuma. Que estão fazendo nós, dignopitanos, de palhaço. É uma brincadeira, um absurdo uma coisa dessa. Nós somos poucos dignopitanos, estamos gritando aqui. Após o decreto do Vladimir, lançamos um grito, lançamos aí, cobramos os vereadores aí, foi, pressionamos eles e o decreto foi revogado. Agora, segundo as palavras do Roberto Van, novamente, esse decreto em 2011, me parece, precisaria ser revisto isso aí, nego Buriti. Vai ter todo o nosso apoio. Somos muitos, mas nós estamos espalhados, nós estamos unindo eles. Nós seremos uma grande multidão que vai te dar o apoio. Nós queremos ver essa possibilidade desse decreto ser cancelado. Ok? Nós precisamos. E os senhores vereadores que estão chegando aqui agora, verifiquem esse contrato para nós. A gestão passada só foi ver o contrato 2 anos e meio após, quando teve uma audiência para receber o contrato na hora. Um absurdo, gente, um absurdo. Nós, dignopitanos, somos divinopolitanos, não somos palhaços. Leva essa palavra para os seus superiores, senhor. Leva essa palavra para eles, senhor Edson. A próxima audiência, nós, divinopolitanos, exigimos respeito. Muitíssimo obrigado.
Concluindo os inscritos desta noite junto ao público, o senhor Ailton Raimundo.
Boa noite a todos. Eu sou morador do bairro Jardinópolis e quero fazer a pergunta: quando que vai resolver o problema do esgoto no Jardinópolis? Porque aquilo lá é uma vergonha. Uma vergonha. Os vereadores fazem aqui, eu acompanho na minha casa a reunião de vocês, todo mundo fala do esgoto, que é uma vergonha, mas ninguém faz nada. Tá lá. Esse final de semana fui levar um amigo meu lá em casa, que ele foi fazer um serviço para mim. Passando lá, começou a descer a Limeira e falou: que isso, Ailton? Que vergonha que eu fiquei. Eu falei: isso aí é o esgoto que a Copasa está tratando aqui em Divinópolis. Isso é uma vergonha para nós. É quando ele diz: a gente é palhaço, está parecendo que é palhaço, porque vem ele, quando diz que não é capacitado para resolver, falar algumas perguntas, responder algumas perguntas. Eu tive na audiência da Transcide, não trouxeram a planilha de custo, Então foi o que ele falou mesmo. Vem aqui e não... Me ajuda. Ele falou, eu não vou falar que sou palhaço, porque eu sou divinopolitano, eu amo Divinópolis. Certo? Então se vocês falam que trabalha para nós, vocês vereadores, então façam isso, não trabalha para nós, trabalha para a cidade de Divinópolis. Traga, faça com que essa Copasa assuma a responsabilidade dela. Igual aqui foi falando aqui, ó. Quando ela pegou o serviço para fazer, beleza. Depois esbarrou nessa licença ambiental. Eu fui tentar montar um comércio para mim, levei a fiscalização lá, eles não aprovaram não. O cômodo que eu arrumei não foi aprovado para fazer o que eu queria. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que fazer outra coisa no lugar. Que o cômodo me desse, entendeu? O suporte. Agora eles vão, pegam o serviço fazer, vai fazer essa ética lá e é parado. Por quê? Por causa da licença. Por que, que não foi lá ver se podia fazer ou não? Por que, que no meu comércio, que eu sou pequenininho, tamanho e no poder, eles me barraram? Agora, compadre, não vai, vão fazer, depois de 3 anos, fala que não tem jeito, porque, ué, me ajuda aí, gente. Ninguém quer palhaço, não, ué. Entendeu? Então quer dizer isso. Olha, no Natal foi uma vergonha também, na esquina da minha casa, eu moro na rua Braúnica Figueira. O pessoal veio, a família de fora, para passar o Natal lá, sabe o que eles tiveram de fazer? Eles tiveram de sair e comprar galão de água, para eles passar o Natal, porque não tinha água. Isso é uma vergonha, o pessoal vindo de fora, tem que comprar galão de água, porque não tinha água no bairro. Pensa bem, sair de uma outra cidade, vir aqui curtir o Natal com a família e não ter água. Isso é uma vergonha para Divinópolis. Então eu quero saber isso, quero que ele me responda. Quando que a gente vai ter o esgoto tratado lá no meu bairro? Em Divinópolis, principalmente no meu bairro, que eu falo porque eu sou de lá. Eu sei que é uma vergonha igual o Bajardim dos Montões. 40 anos, agora na reunião passada, atrasada, não sei, veio a resposta que não lá, infelizmente não pode fazer nada, porque não tem projeto de nada que não pode fazer lá dessa rede lá para pegar esse esgoto lá. Ah, me ajuda aí, né, gente? Então eu quero que vocês me respondam. Muito obrigado.
Neste momento, eu retorno à condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Administração e Infraestrutura, o vereador Edson Souza, que fará agora a intervenção, a intermediação, junto aos representantes da casa, que também apresentarão seus questionamentos. Vereador Edson Souza, sinta-se à vontade.
Boa noite, obrigado pela participação. Nós ouviremos agora, passaremos a palavra aos vereadores. Temos 10 vereadores inscritos. Primeiro, vereador... Vereadora Adair.
Gostaria de desejar uma boa noite a todos, cumprimentar a Comissão de Administração pela essa audiência pública, mas eu quero aqui dizer a todos os cidadãos que estão presentes nessa noite, nessa audiência pública, que as audiências públicas nessa casa estão virando brincadeiras, mas não estão dando frutos. Eu quero aqui, eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, eu estou com a revista aqui em minhas mãos, revista Olhar para o Futuro, uma revista paga com o nosso dinheiro, Prefeitura Municipal 2009-2016. E aqui, numa das páginas, uma propaganda mentirosa, escrito, Rio Itapecerica despoluído, legado para gerações futuras. O maior projeto ambiental da história, coordenada pela Prefeitura de Divinópolis, está a todo vapor. A Copasa iniciou em setembro de 2015 a construção da segunda estação de tratamento do esgoto, ET, para interromper o lançamento de 20 milhões de litros de esgoto diariamente no Rio Itapecerica. Feito com nosso dinheiro, paga pelo ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, aquele que fez os divinopolitanos de palhaços. Eu quero aqui ainda mostrar que através de um processo 0223-1302-1003, que o Ministério Público moveu contra a Copasa, para retirar a taxa de esgoto, infelizmente,
O pedido foi julgado improcedente com os dizeres. Portanto, a Ré Copasa Minas Gerais cobra dos consumidores de Divinópolis a tarifa previamente fixada pela Arçai Minas Gerais, exclusivamente pelos serviços de coleta e transporte de esgoto sanitário. Frisa-se, a Ré não cobra por serviço de tratamento e disposição final de esgoto, inexistindo qualquer irregularidade. Isso aqui quem disse foi a Justiça do Estado de Minas Gerais. E aqui, voltando um pouquinho na história, eu sou um dos vereadores mais antigos dessa casa, no quinto mandato consecutivo, e nós não podemos perder na história. Muitos dos que fazem hoje propaganda ou palanque políticos também já esteve aliado a esse governo fracassado que quebrou a nossa cidade e hoje se coloca como defensor. Mas muito bem, porque mudou de opinião. Senhor presidente, 3 minutos, tanto quanto? Eu quero aqui dizer que no passado, quando essa casa tinha a responsabilidade de entregar o esgoto para Copasa ou não, homens que sentaram nessas mesmas cadeiras que nós estamos aqui hoje, tiveram ou não tiveram a coragem de ficar do lado do povo. Naquela ocasião, essa casa podia dizer sim ou não à terceirização do serviço do esgoto, mas não. A maioria dos senhores vereadores que estavam sentados nessas cadeiras não teve a coragem de defender o cidadão que nos deu o voto para ficar aqui representando. 7-6, nós perdemos aqui nessa casa. Vereadora Daira Otaviano pede que qualquer cidadão consulte os anais dessa casa, do passado dessa casa, para ver quais foram os que não tiveram coragem de defender o povo. Aqui eu tenho em minhas mãos um mandato, uma medida cautelar, uma ação medida cautelar, e tenho aqui um mandado de segurança que nós impetramos na época, mas não tivemos sucesso. Mas o que eu quero dizer, estou aqui participando dessa audiência pública em respeito a vocês que estão aqui, mas é mais uma audiência pública para enrolar o povo. Quem vai sair por cima é sempre a Copasa. E nosso amigo João Martins não tem culpa, porque é funcionário e está aqui para defender o seu pão de cada dia. Mas só estou aqui nessa noite pelo respeito que eu tenho por essa cidade. Mas o que está feito, e sabe é quando nós vamos deixar de pagar essa taxa? O dia que o prefeito tiver coragem de revogar, ou o dia que a concessão vencer o prazo, aí sim vamos ficar sem pagar essa taxa. Não vou alongar, porque se eu fosse alongar, eu teria assunto para a noite inteira. Mas estou aqui nessa noite em respeito a todos os divinopolitanos. Mas estamos aqui simplesmente fazendo mais uma audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de eu passar a palavra para o próximo vereador, a coisa que eu mais tenho medo na vida é quando você tem um parlamento calado. Voltei para o meu quarto mandato. No último eu me candidatei. Fui cuidar das minhas coisas. Mas quando você vê um parlamento calado, um deputado calado e uma casa calada, é porque essa casa vendeu sua consciência e seu caráter. Essa casa vendeu sua consciência e seu caráter. Não está na mão dessa casa revogar. Não está na mão. A estrutura, o que eu quero pegar uma parte, é porque se vocês fazerem um levantamento, a comissão de administração, pelo vereador Adelírio Marques Vinícius, esse vereador, é a terceira audiência pública que faz esse ano. Eu não acho que isso aqui é um circo, não. Quem dera se tivesse aqui 10 mil pessoas, 15 mil pessoas,
debatendo os assuntos. Para mim já está muito claro a ação política a partir de hoje contra a Copasa, não contra o doutor João. Mas o que eu quero ter é um respeito. Enquanto eu estiver nessa casa, todas as audiências públicas terão o meu mais profundo respeito. Passo a palavra agora ao próximo vereador, novo vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, boa noite a todos presentes nessa audiência pública. Também anotando atentamente, principalmente as perguntas da população, e vejo, não vi, né? Vejo que o João não nos trouxe muitas informações para ser passadas. Mas eu fiz aqui uma breve anotação e um relato de algumas perguntas que eu vi aqui do plenário. Queria dar uma sugestão, senhor presidente, para que, caso o senhor João não tenha anotado, que foram várias, eu também peguei algumas delas, que a gente possa amanhã encaminhar através de um requerimento, até mesmo um ofício aqui desta casa, as perguntas em que eu pontuei as 9 perguntas que eu pude anotar mediante as pessoas que estavam aqui reclamando. Por quê, João? Nós precisamos de respostas. O povo vem aqui buscar, e esse clamor popular é natural, porque não tem resposta. Na 90% das reclamações populares que está anotado aqui, os vereadores, qualquer um dos 17 vereadores, já fez a indicação, o requerimento de alguma forma do seu gabinete, e ele não obteve a resposta. Os vereadores fazem o papel dele aqui de fazer o pedido sobre o córrego específico do Jardinópolis, lá da Limeira. Isso é um problema que eu acho que a grande maioria dos vereadores aqui já fizeram indicação e não tiveram resposta nenhuma, nem do posicionamento. A questão das valas abertas em nossa cidade, dos buracos que foram abertos pela empresa Copasa, eu ainda questiono muito com o Ronaldo, que está ali sentado, o Ronaldo Lídio. Reclamo para ele, mostro para ele, provo para ele, através de fotos, em que eu envio para ele, espero 48 horas e falo, Ronaldo, não tampou. Ronaldo, o serviço foi mal feito. Ronaldo, foi lá agora, o buraco continua o mesmo, vazando água. A sua equipe foi no local, a equipe da Copasa foi no local, fez o serviço, largou a água vazando, tampou e foi embora. Tive que voltar depois de 48 horas. Eu vejo com muita preocupação popular e clamor popular o melhor serviço da empresa Copasa. Eu vi poucas pessoas questionando valor de porcentagem, mas questionam um serviço apropriado e adequado pelo valor que é cobrado à população. A grande parte, a grande maioria, eles não querem rompimento de contrato com vocês. Faça parte da Copasa que está no contrato. A falta de água do Alvorada, do Bom Pastor, do Nova Fortaleza, do Rinaldo Campos e dos bairros adjacentes, não é um problema que surgiu há 6 meses. Eu tenho 4 anos que estou aqui, tem 4 anos que faço as mesmas indicações, requerimentos sobre a falta de água naquela região, que é constante. Teve um cidadão que esteve aqui mais cedo, trouxe até um galão de água na última audiência pública. Então eu queria encaminhar para a Vossa Excelência e pedir a novos colegas vereadores que amanhã assinem comigo esse pedido, esse encaminhamento para vocês, com as 9 perguntas, que isso daqui uma semana ou daqui 15 dias, no prazo de vocês, você possa responder para a gente lê-la em plenário. Obrigado.
Eu que agradeço ao vereador. Passo a palavra agora ao próximo vereador. Vereador Rocha Vegas.
Boa noite a todos. Diante, até dando continuidade aqui, muito parecido o questionamento, né, que a gente havia preparado com o do vereador, né, que por último aqui se pronunciou, Eduardo Prince Júnior, mas gostaria de saber também, né, enviamos ofício, inclusive esse ofício, a cópia dele está em mãos, ofício 007, enviado à Copasa no dia 21 de fevereiro de 2017, inclusive, por coincidência, no mesmo dia, o João, né, que estava lá na empresa, até me viu no dia dessa visita, e logo depois fizemos ofício. Após uma longa conversa, estivemos lá com o Francisco, dos diretores, e também com o Frederico Delfino, para o qual vocês assistiram no vídeo, durante uma reunião que durou um pouco mais de uma hora. Então, um desses questionamentos em relação ao contrato de concessão da rede de esgoto, do tratamento, enfim, com a indenização financeira que a Prefeitura de Divinópolis recebeu e como foi feito esse pagamento. Outro questionamento, se existe por parte da Copasa algum projeto ambiental voltado para a nossa cidade? Se sim, se ele está em execução, com exceção, é claro, daquele projeto das árvores aqui que nós conversamos, inclusive, né, no plenarinho, né, e a forma, claro, detalhada de execução aí dele. Sugeri também, você se lembra bem, seu João, da questão da publicidade passo a passo, para ser feita de forma mensal. Então, trago isso a público aqui na nossa reunião particular no plenarinho. Lá sugeri também para os diretores da empresa em Belo Horizonte. Não tive retorno desse questionamento. Então, para ter mais transparência e clareza para a nossa população, haja visto que a empresa Copasa gasta uma quantidade considerável, né, em publicidade. Até essa publicidade também, feita de forma gratuita, através das redes sociais, pode ser trabalhada melhor. Então, são esses meus questionamentos. Espero resposta e também peço, né, que envie aos diretores da empresa mais respeito com o povo e mais respeito com os questionamentos feitos aqui por essa casa. Obrigado.
Copa. Boa noite a todos os vereadores, ao diretor que está aqui hoje, aqui, o João. Boa tarde à população presente. E não é nada pessoal com o João, com o Ronaldo está aqui não. O negócio é a Copasa mesmo, né? Eu acho que o Robervan é um advogado que eu respeito. Se ele está falando com propriedade que a gente consegue revogar esse decreto 2011, eu acho que até o presidente saiu daqui, eu acho que o presidente amanhã poderia, nós todos vereadores, 17 vereadores unidos, e fazer essa revogação desse decreto. Porque o problema de tudo que acontece, que é importante a população entender, que quem fez a sujeira foi os outros vereadores antes. Nós que estamos pegando essa sujeira agora aqui. A bomba que está com a gente aqui. Se a gente tiver o poder de resolver, eu quero resolver, porque eu estou aqui pela população. Entendeu? Então, se por acaso o presidente quiser fazer isso, nego, a gente tem a assessora igual a Cid que está aqui, eu amanhã, se a gente estudar o dia inteiro amanhã, para a gente fazer isso até amanhã, protocolar isso amanhã e resolver esse problema. Você pode ter certeza que você tem meu apoio. Se o presidente amanhã não quiser fazer isso, a gente entra para dentro do gabinete, fica a tarde inteira estudando e protocola amanhã, para dar bom exemplo para a população aqui. Porque eu não tenho medo da Copasa, eu não tenho medo de prefeito, eu estou aqui pela população e eu estou aqui para representar a população. E falar uma coisa, doutor João, queria que você olhasse meus olhos aqui, porque lá no plenarinho, está filmando ele aí, já que você não vai poder falar, eu queria que você levantasse a cabeça e fazer assim ou assim, ó. Você falou lá no plenarinho para mim que 2018 você vai entregar. Você está com essa palavra de ontem que 2018 você vai entregar? Não, não quero saber. Meu pai me ensinou que palavra vale mais que assinatura. Eu quero saber se você vai entregar em 2018. Vai entregar em 2018. Escutou aí? Escutou? Agora aqui, ó. Eu queria convidar o Ronaldo, o prefeito, o Vladimir, para a gente passar uma noite lá no Terra Azul, no Jardinópolis, perder o que é um esgoto a céu aberto, passar uma noite lá no Serra Verde, nos Alto das Oliveiras, para sentir o que é uma falta d'água, para dar um banho na criança, para sentir na pele o que é uma falta d'água, o que é um esgoto a céu aberto. Chega de hipocrisia nessa Câmara aqui, gente. Chega de hipocrisia. Para de fazer o povo de palhaço. A gente tem que resolver isso, não é para amanhã, não é para hoje. Minhas palavras hoje, boa noite.
Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Boa noite, senhor presidente da comissão, deputado Fabiano Tolentino, nobres vereadores, no qual cumprimento a todos. Primeiramente, eu gostaria de repudiar a ausência do Poder Executivo, presidente, neste assunto de total relevância para Divinópolis. A ausência também dos nossos representantes federais, estadual, o deputado Fabiano Tolentino se encontra presente, como em outras também audiências públicas, tem meu respeito. Segundo questionamento, eu queria dirigir ao doutor João, ao Ronaldo, como diz o Cleitinho, nós não temos nada contra as pessoas e funcionários de vocês, mas temos contra a prestação de serviço da empresa Copasa. Veja bem, há 40 anos o bairro Jardim das Mansões está sem esgoto em nossa cidade,
sem falar os demais bairros aqui, que os nossos companheiros de Divinópolis falaram aqui, Jardinópolis, Edizacastro e outros que estão com esgoto a céu aberto. Pergunto, especificamente para o bairro Jardim das Mansões, nós vamos esperar mais 40 anos para avaliar uma resposta que os senhores nos deram através do ofício que eu encaminhei à Copasa 045, e que simplesmente, depois de 40 anos, 40 gente, 4 décadas, referente à implantação da rede coletora de esgoto no bairro Jardim das Mansões, né, informamos que não há atualmente condições técnicas de implantação da rede coletora pela Copasa, uma vez que não há ponto de lançamento adequado. E aí? 40 anos, vocês estão pagos para isso. Como diz o novo vereador Eduardo de Júnior, está cobrando, está recebendo, por que que não presta um serviço de qualidade então para a população? Quantos bairros estão aí à míngua? Vai lá, eu, Cleitinho, foi, o Negro foi, outros vereadores tiveram bairros das Mansões, Jardinópolis, eu conheço, eu andei 40 anos na profissão aqui como policial. Vai lá ver a rede de esgoto saindo no passeio, crianças brincando, estão abertas com fé. Gostaria que vocês fossem lá e sentissem na pele o que esse povo está sofrendo. E que hoje está aqui, ó, cobrando. Por que que chegou essa situação? Uma vergonhosa decreto aí do senhor prefeito ao apagar das luzes. Então, eu faço aqui as palavras dos demais vereadores aqui. Nós teríamos que sentar, conversar e legalmente fazer um documento aqui revogando o contrato do presidente. A partir do momento em que se faz um contrato com a Copasa de fornecimento de água, que nem água com qualidade fornece a cidade, vai ter condições de fornecer tratamento de rede de esgoto, gente? Como diz o Carlos, é palhaço fazendo o Divinopolitano de palhaço, deputado. Então eu acho que é hora de nós colocarmos um basta nessa situação. Basta. Se não vai, pega igual que é filme Tropa de Elite, pede para sair. Se não dá conta de fazer o trabalho, pede para sair. Então essas são as palavras, presidente.
Eu que agradeço ao nobre e honrado vereador Sargento Elton. Eu tenho hora que eu fico pensando umas coisas que eu acho interessante. Para mim, o demagogo, seja da esquerda ou da direita, é aquele que acha que as coisas são fáceis. Nós vivemos em sociedade, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que a coisa está evoluindo, está despertando consciência. Você vê os discursos, você vê a fala do Cleitinho, vê a fala do Sargento, do Roger, todos que usaram a palavra até agora. Essa colocação do print, isso nós vamos ter que mandar. E pode ter certeza. Estou falando aqui no nome do vereador Marcos Início e do vereador Demir. Se Deus quiser, quinta-feira nós já apresentamos o relatório na comissão do plenário para ser aprovado e encaminhado ao senhor prefeito com cota com a parte.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, deputado.
Só eu gostaria de dizer que realmente essa audiência vai surtir fruto. Porque se nós fizermos esse decreto dessa casa, nós vamos mudar a realidade de Minas Gerais. Divinópolis vai sair na frente. E é essa a coragem que o vereador tem que ter mesmo. Porque depois, né, Aldeva, depois cabe ao prefeito. O que que ele vai fazer está na mão dele. Mas essa casa fez o compromisso. Colocou aquele decreto que é ruim para a população, nós revogamos ele. Aí sim nós vamos mostrar o direito. E aí nós vamos ganhar aquela sentença que o Adair leu, nós só não ganhamos, que eu acompanhei todo aquele processo. Foi o doutor Sérgio Lee. Só não ganhou por conta desse decreto, porque na hora que pega o decreto calçação, porque ele foi feito para isso. Acabou. Aí nós vamos ganhar na justiça, nós vamos ganhar, e aí sim Divinópolis vai fazer valer para toda Minas Gerais. Vai sair daqui para Minas Gerais inteiro. Parabéns a todos vocês.
Ouça agora com atenção e muito respeito o maior equilíbrio dessa casa, o vice-presidente e vereador José Zafá.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Comissão de Administração O Gil Edson de Souza, cumprimento também o novo deputado Fabiano Tolentino. Senhor presidente, queria antes de fazer uma pergunta ao gerente João Martins, relatar um pouco da trajetória que nós, do Serra Verde, da região noroeste, traçamos e penamos nesta trajetória. Desde 2014, 2015, fizemos 19 reuniões na Copasa, foram feitos 3 abaixo-assinados, e um deles foi direcionado e específico na construção do reservatório do bairro Serra Verde. Esse abaixo-assinado tem até assinatura do meu amigo ali, que outra hora usou a palavra, meu amigo Douglas, né, lá do Alto das Oliveiras, que nós chegamos a apresentar ao Ministério Público. Senhor presidente, no mês passado tive uma reunião com os presidentes de bairro da região noroeste, lá nas dependências da Copasa, lá no bairro Bela Vista, junto com o Ronaldo Augusto, né, que nos explanou a questão do reservatório requerido e trabalhado através de abaixo-assinado por este vereador e pelos presidentes de bairro da região noroeste. Foram 1.300 assinaturas que levei ao Ministério Público. E, mediante isso, foi nos mostrado um projeto e uma planilha de custo e com data específica, que é o mês 6, para começar a executar este projeto. Eu queria saber do nobre amigo, muito bom, de trato fino, né, o João Martins, com que credibilidade, como que eu vou apresentar isso para a comunidade do Serra Verde, do Alto das Oliveiras, Finado Campos, Nova Fortaleza, que tanto sofreu esse tempo todo e com tantas mentiras que foram ditas. Então, foi até uma falha da Copasa não trazer o que nos foi apresentado lá nessa reunião, onde foi levado 5 presidentes de bairros da região. Com que credibilidade nós vamos apresentar isso para a população? Sendo que todas as vezes é prorrogado, esta casa não é omissa, senhor presidente, as coisas pertinentes à Copasa. Só que esse contrato foi feito de uma maneira tão diabólica que você não consegue arrumar ferramentas para punir a Copasa. A Copasa, os consumidores, eles têm a penalização por lei. Né? Você deixou de pagar, você tem a água cortada. Agora está até indo para o STC o nome. Então, ao passo que a Copasa não tem penalização nenhuma, ela quebra contrato. Então fica essa pergunta pertinente ao reservatório para abastecer o Serra Verde. Obrigado pela fala, senhor.
Com a palavra, o honrado querido vereador Raimundo Nonato.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, João Martins. A pergunta que eu tenho para fazer nesta noite já foi feita, mas eu quero fazer ela agora novamente, embasada no próprio contrato da Copasa, que está na cláusula primeira, no parágrafo segundo, que diz: os serviços mencionados no caput desta cláusula serão prestados com exclusividade pela Copasa, que poderá exercer suas atividades direta ou indiretamente por meio de sociedades, por ela constituída ou de que venha participar majoritária, ou minoritariamente e ainda por meio de parcerias públicas privadas conhecidas PPPs. Na modalidade administrativa, com fulcro na Lei 11.079/2014, mediante deliberação de seu Conselho de Administração. Senhor João Martins, eu já sei a resposta que você vai dar agora, acredito, mas relembrando que esta audiência está sendo gravada, a pergunta é: até em agosto de 2018, que é o tempo máximo da Copasa, será entregue o saneamento, ou seja, o esgoto e a água tratada? A resposta. Obrigado, então, pelo seu sim. Está sendo gravado. Muito obrigado.
ouviremos agora aquele que está virando um especialista, né? Em assuntos hídricos, né? Com essa humildade, essa simpatia, o vereador Negro do Buriti.
Boa noite, senhor presidente Edson Souza, nosso deputado Fabiano Tolentino, a João Martins, a Darli, a todos os nossos colegas vereadores, a toda a nossa população que está aqui representando, né, a nossa Divinópolis, através dessa audiência da Copasa. Nós precisamos de que a Copasa esclareça para a nossa população, porque desde 2014 que vem recebendo e nada está concluído. Entanto, que as levações que tem hoje da Copasa é desde quando foi passada a prefeitura para a Copasa. Não tem nada pronto. Então, o povo está cansado de pagar por uma coisa que não estão fluindo, gente. Uma coisa que está por fazer ainda. Então, a população, muita gente aí que para pagar um preço desse que está pagando hoje é quase 100%, 70%, tem muita gente que está tirando da boca da sua família para pagar uma coisa que não está pronta, que não tem. Então eu acho que a Copasa tinha que olhar direitinho o trem, agilizar e, ou se não, revogar esse projeto aí, porque a população está cansada de pagar por uma coisa que não tem. E outra coisa também, se aquele projeto meu, 12.375, tivesse sido aprovado pela Câmara, eu tinha certeza que pelo menos a Copasa estaria sido mutada. Então, não foi votado, o prefeito revogou esse decreto e depois refez ele de novo, né, o decreto. Eu acredito, gente, que nós, como vereador aqui, nós temos que brigar pela nossa população. Nós fomos eleitos pelo povo e o povo espera de nós que nós façamos alguma coisa para beneficiar o nosso povo. Que oi, todo mundo que passou aí pela essa Câmara aí passada, que o povo está tão comentando aí, que tem muitos vereadores que não fez para o nosso povo de Divinópolis sobre a Copasa. Então eu acho que nós precisamos correr atrás, batalhar, porque o nosso povo está sendo muito prejudicado pela Copasa. E mais todo, muito obrigado e boa noite a todos.
Ouviremos agora o equilíbrio dessa casa. Essa casa tem hora que vai no céu e na terra, mas tem que ter um equilíbrio. Aquele que é o equilíbrio vivo, vereador José Luiz.
Boa noite, presidente Edson Souza. Boa noite, deputado Fábio Tolentino. Boa noite, João Martins. Boa noite, Dali. Boa noite, colegas e vereadores. Na pessoa do doutor Márcio, eu cumprimento a todos aqui presentes. Doutor João, diz o seguinte no contrato, que o contrato prevê a implantação de 74 quilômetros de redes interceptoras de esgoto nas bacias do Itapirica, Pará e Ermida, na construção, né, das estações de tratamento das ETS. Minha pergunta, só para esclarecer, quantas ETS serão entregues concluídas até 2018? Se também se está no cronograma de vocês, que já é aplicado pela CEMIG, é um aplicativo para facilitar a população quando tiver um esgoto, ou melhor, quando o rompimento, né, de uma rede, ele fazer essa reivindicação, essa reclamação. E também dizer que a Copasa, no momento que ela faz seu serviço de recuperação de um esgoto que é estourado, ou melhor, de uma água que é estourada, faz os buracos, deixa algumas placas indicativas, mas depois ela não recompõe o asfalto, não recompõe o calçamento, ora deixa em forma de quebra-mola, ora deixa em forma de depressão. E se isso é legal, se tem também projeto a Copasa nos atender de uma forma mais coerente. São as minhas palavras, meu obrigado.
Passa a palavra a quarta mulher da história de Novos, né? Quarta vereadora, honrada, dedicada, guerreira, nosso colega vereadora Janete.
Boa noite a todos. Cumprimento vereadora Edson de Souza, em nome de todos os meus colegas vereadores que presidem a reunião de hoje. A todos vocês aqui presentes, vocês que vieram de sua casa estar aqui até esse horário, porque o assunto é pertinente e importante para toda a cidade. Meu amigo Darli, que aqui representa a sociedade civil, a sociedade organizada, e o João, aqui representando a Copasa. Nós tivemos várias reuniões, reuniões em grupos e reuniões também pessoais com a Copasa. Nela nós tivemos diversos questionamentos. Dentre esses questionamentos, João, eu enviei para vocês o ofício de números 24 de 2017, onde solicita que a Copasa deixe de cobrar a taxa de esgoto uma vez que ela não cumpriu nenhum dos seus prazos. E que então solicitando que até que fosse feita toda a obra da ET, que fosse suspensa a cobrança do esgoto. Dos 26 ofícios que eu mandei para vocês, somente 5 ofícios eu não tive resposta. Eu agradeço a resposta dos 21 ofícios. Esse foi um deles. Se haveria essa possibilidade numa reciprocidade do prejuízo que a Copasa já deu aos cidadãos de Gnopolitanos, suspender essa taxa até que a nova ET fosse realmente terminada. Porque num dos ofícios, o 017, que eu enviei por vocês, você me deu uma resposta por escrito que em 2018 estará concluído a obra. Nós estivemos lá no dia 1º de fevereiro, a maioria dos vereadores. Lá estava muito bonito, muita terra, muito barro, eu fui até com uma bota muito elegante para não sujar muito. E nós voltamos lá e agora lá ficou mais boi do que nunca, estou errado? Oh. Tem bastante vaca, boi, mas obra a gente não viu lá não. Então, o senhor já falou, eu acredito na sua palavra que vai concluir, a gente espera acreditar. Só que a gente fez alguns questionamentos, por exemplo... O cronograma da obra da estação de tratamento de esgoto. Cadê esse cronograma que nós pedimos? Por que que não foi enviado para todos nessa casa? Nós precisamos saber passo a passo. Mês de fevereiro vai terminar o quê? Vai colocar tijolinho? Vai colocar concretinho? O que que nós vamos colocar lá? Que a gente só está vendo terra e vaca e bosta de boi. Mais nada. Então, cadê o cronograma dessa obra? A gente precisa dele. Uma vez que nós somos os representantes do povo, a gente entende que não tem como estar para todo mundo, apesar de que nenhum dos nossos pedidos foi a criação de um site de transparência onde a população pudesse acompanhar o cronograma de construção dessas ETs. E também nós não fomos ouvidos. Esse foi um pedido feito por todos os vereadores. Nós gostaríamos de ter essa resposta. Só para concluir, nós pedimos duas informações. Um relatório informando sobre o valor repassado ao município que se encontra no plano de saneamento básico municipal. Qual foi o valor repassado no município o ano anterior? Qual foi o valor repassado no município de 2012 e 2016? Nós sabemos que tem uma porcentagem que tem que ser repassada. Qual foi esse valor repassado? Até agora os ofícios estão aqui, são 3. Nós não obtivemos resposta. Porque o resto que já te foi perguntado, eu me sinto contemplado em nome dos meus colegas vereadores. Muito obrigada, é o que eu tenho por esta noite.
Eu sou o último vereador e eu gostaria de questionar também. Doutor João, seja bem-vindo. Eu quero que o senhor entende que nós não temos nenhum problema pessoal com nenhum servidor da Copasa. O senhor merece o nosso maior e profundo respeito. Mas nós não podemos deixar essa indiferença, essa prepotência, esse descaso, essa falta de compromisso que a Copasa está tendo conosco. Nós estamos vendo aqui as pessoas falando, pessoas guerreiras que deixaram sua casa, estão aqui sonhando e buscando a dignidade humana. Mas eu queria, já que o senhor vai responder algumas colocações, nós vamos abrir espaço para o senhor, eu gostaria de saber duas coisas, senhor. A Copasa,
ela recolhe 900 litros de água por segundo dos nossos rios. 80% do rio Itabirica e 20% do rio Pará. Nós entramos com a indicação, com o senhor prefeito, para que possa construir uma represa aqui no Corro do Paiol. Ali, na época da chuva, nós vamos segurar as águas, vamos fazer uma caixa d'água e vamos fazer o controle da calha, para que os bairros Porto Velho, Esplanada, Danilo Passos e Candelário não sejam agredidos. E numa época de uma estiagem longa, nós teríamos uma caixa d'água. E eu até falei com o prefeito que a estrutura dessa barragem seria a base da ponte ligando a região Hospital Espírito Santo. Essa é uma proposta, uma crítica que eu gostaria de fazer ao senhor e ver os comentários. Segundo, a partir de hoje, a Comissão de Administração Pública, composta por esse vereador, pelo vereador Ademir e o vereador Marcos Sinistro, juntamente com todos os nossos pares plenários, nós começaremos a tratar a Copasa diferente. O senhor pode ter certeza disso. Nós estamos fazendo essa audiência porque ela está sendo gravada, ela está sendo registrada, nós cansamos. Do senhor não. O senhor mostra elegância, mostra competência, mostra humanidade, mostra respeitabilidade. Mas a Copasa não está tendo respeito dessa casa. E aqui está o povo de Divinópolis. Na democracia representativa, quem fala é a Câmara através dos seus pares. Isso, no relatório do senhor, eu gostaria que o senhor constatasse isso. Porque nós vamos passar a ver a Copasa com outros olhos. Mas a minha pergunta que eu quero fazer para o senhor, ela é mais técnica e muito simples. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor seguinte. Qual que é o valor que a Copasa cobra para ligação da taxa de esgoto em ruas com calçamento, asfalto e sem pavimentação? Essa pergunta técnica que eu quero fazer para o senhor e quero deixar bem claro para o senhor. É uma armadilha que eu estou fazendo. É uma armadilha. Eu sou um estudioso. Eu não entro numa briga para perder. Se eu entrar numa briga, pode ter certeza que eu estou muito seguro naquilo que eu estou fazendo.
Questão. Presidente, com a palavra, só um momento, por favor.
Pois não, nova vereadora.
É que foi requisitado por nós, e o presidente não está aqui, eu e Josafá, enquanto mesa diretora, nós gostaríamos de estar avisando para o Robert Van, advogado aqui.
Doutor Robert Van, se encontra aqui ainda? Doutor Robert Van.
Que nós marcaremos em tempo hábil uma reunião, ele representando o povo, para a gente tratar dessa questão, se é possível a revogação. Então, desde já, eu já vou marcar um horário e a gente vai estar te convocando para uma reunião com todos os vereadores. Muito obrigada.
Eu quero, o Dali pediu a palavra, e antes do Dr. João fazer os comentários, eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês. A democracia é difícil. Ela não é. Só pessoas prepotentes e autoritárias é que não acreditam no confronto do parlamento. A democracia é isso. Quero agradecer todos vocês aqui pela presença, mas não poderia deixar de registrar aqui uma figura ímpar que está aqui, o Dr. Márcio Nogueira, né, que está aqui prestigiando, uma das maiores autoridades da saúde pública de nós que é presente conosco. O doutor Dali pediu a palavra, vou passar a palavra dele para as suas considerações e depois passo para o doutor João.
Alô? Não sou doutor, viu? Tenho alguma formação, mas não sou doutor, não. Eu me senti profundamente triste com a colocação do nosso presidente da Câmara aqui, por ele não acreditar no nosso trabalho. Eu não sei se eu entendi mal, Mas o que me pareceu foi isso, que ele estava aqui apenas pelo povo, mas ele não acredita no nosso trabalho. Então eu fico muito triste, porque para nós que somos da sociedade civil organizada, a mobilização é muito difícil. A gente mobilizar as pessoas para vir cá é uma luta. Hoje, eu vou ser honesto com vocês, eu não tomei banho, eu molhei. Eu molhei, vesti minha roupa, meu terninho de baixo enxugo e vim para cá. Então assim, e quando o presidente fala que está aqui só por causa de respeito a algum... Não! Nós estamos aqui para travar uma luta. E ele, como presidente da casa, tem que assumir. Ele tem que ser da infantaria, frente de luta. Posso estar enganado. Me corrijam, por favor. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Nós estamos tratando de esgoto. E a preservação da água? Qual é o projeto que nós temos para preservação? Eu citei aqui um exemplo de um hidrotrator. Eu tenho um projeto, posso apresentar, gostaria, se for possível, se eu tiver competência, para estar nessa reunião com vocês, para estar sugerindo o despoluimento do nosso rio e a recuperação das nossas nascentes. O que vamos tratar no futuro? Nós temos que tratar água, vida. Água é vida. Lá na rua da Lagoa da Prata, nós tivemos que fazer uma ocorrência policial, porque a antiga administração queria entupir, desculpa a palavra, eu queria aterrar a nossa vida. Então que seja incluído na pauta, na proposta, a preservação do nosso rio. Isso tem que ser incluso. Eu não fui contemplado nisso. Eu quero ser contemplado. O que nós vamos fazer com aquele monte de aguapé? Não tem rio lá mais, não? Não tem rio. Quem conhece aguapé sabe. Ele é benéfico até um certo ponto. Ele passa a ser prejudicial. Então é isso. Vamos tratar da nossa água, porque senão não poderemos tratar do nosso esgoto. Muito obrigado.
Em nome da verdade, eu queria fazer dois registros. Vereador Eduardo Prentes Júnior não se encontra presente, porque ele foi chamado aqui, tem filho pequeno, o filho não está passando bem, e ele foi prestar um socorro. E mesmo assim, né, o nosso presidente, o vereador Adair, ele teve que se ausentar, porque a filha passando mal, ele teve que dirigir imediatamente para a casa dele. Então, o que eu queria registrar, não se iludir nem nada, é a descrição dos fatos que ocorreram. Então, esses dois vereadores não se fazem presente, porque surgiu imprevisto de natureza familiar. Que fique registrado em nome da verdade. Passa a palavra ao doutor João. Gostaria que a Janete, que está nos auxiliando, juntamente com o vereador Demir, aquilo na medida que o doutor João for respondendo, a gente se eliminar para não fazer duplicidade e incluir com os novos itens que vai ser solucionado pessoalmente pelo vereador Eduardo Prentes Júnior.
Bom, eu fiz a anotação aqui das pessoas, né, que fizeram os questionamentos, as dúvidas ou perguntas, e eu vou usar a sequência das pessoas que se inscreveram, não sei se todas estão, mas faço questão de responder a todas. E só para esclarecer, né, foi feito um comentário, o Robert Van fez um comentário, na verdade, né, eu fiz um registro no início que nós não havíamos preparado uma apresentação.
né? Não especificação, apresentação. Mas é, sobre as perguntas, né? E eu... Ok. Então, respondendo das pessoas que eu anotei, esse, por favor, né, eu faltar com algum questionamento, podem me acionar, que eu faço questão sim de responder. Demétrio Bentos, Lagoa dos Mandarins. Ele fez um questionamento sobre a questão do licenciamento das obras. Se existe licenciamento, existe licenciamento da ET, né? É a licença de número 001, emitida pela Supran em 10 de junho de 2016. Nós temos ainda, além da licença da ET, nós temos a autorização, né, o licenciamento e a autorização por parte do Codema Municipal para a implantação dos interceptores. Então são duas licenças distintas e que já estão de posse da Copasa. Nesse momento, o que nós temos de pendência de licenciamento é relativo à estação de tratamento de Ermida, processo já protocolado na Supran desde 2016, e nós estamos aguardando a emissão da licença. Inclusive hoje, apenas para fazer o registro, tivemos reunião com técnicos da Supran para tratar desse assunto. Jairo Gomes, Jairo, né, teceu alguns comentários. Do questionamento, Jairo, que eu anotei, você falou a respeito do desassoreamento, né, do rio Itapecerica. É uma preocupação que você manifesta em todos os nossos encontros, né, e nós reiteramos que a Copasa ela é parte interessada, né, não será somente a Copasa que irá tratar esse problema, mas a Copasa participa, claro, de todas as ações que dizem respeito ao rio Itapecerica, aos rios de Divinópolis, às nascentes. A Copasa tem participado, né, e vai continuar participando. Robervan fez um questionamento a respeito de falta d'água. O que acontece, né, nós temos situações que, na grandíssima maioria das vezes, motivadas por necessidade de manutenções pontuais, pode acontecer o desabastecimento, né, isso é pontual, e são situações que ocorrem e que a Copasa procura restabelecer, né, no menor tempo possível. Vou fazer aqui um adendo, porque houve questionamento em relação, inclusive do vereador Josafá. É uma situação que a Copasa já vem tratando há mais de um ano com afinco para resolver, e diz especificamente a respeito do abastecimento da parte alta do bairro, do reservatório R2, né, a Copasa trata de reservatório R2, que diz respeito aos bairros que foram citados aqui: Nova Fortaleza, Serra Verde, Rinaldo Campos, Alto Alvorada, Nossa Senhora da Conceição, Anchieta. É a região hoje na Copasa, né, que nós temos a maior necessidade de investimento. A Copasa já está trabalhando e já estamos numa fase final para publicação do edital de licitação de uma obra que vai contemplar a ampliação e a melhoria do abastecimento desses bairros. Em resumo, essa obra, né, vai implantar um grande reservatório na região do bairro São Vicente, e a partir desse reservatório nós teremos uma ampliação de redes de grande diâmetro que vão abastecer o bairro Nossa Senhora da Conceição, bairro Serra Verde, Nova Fortaleza e, por consequência, Rinaldo Campos, Anchieta e toda aquela imediação.
Ô João, então, eu não entendi, vai ser criado um outro reservatório no bairro Alto São Vicente?
Sim, nós teremos mais um reservatório de 500 mil litros no bairro São Vicente. Tá?
Foi apresentado lá na reunião o reservatório pelo Ronaldo, né? É no bairro Liberdade.
É porque naquela região, vereador, né, tem um condomínio Liberdade, bairro São Vicente, naquele ponto alto daquela região ali do bairro Liberdade, São Vicente. Tá? Então o reservatório fica naquela região e a partir dele, né, a gente vai ter uma melhoria considerável, né, a solução definitiva para os problemas que hoje nós enfrentamos com eventuais desabastecimentos nesses bairros que eu citei. É... Eu fiz também sobre o Geraldo, fez um questionamento, né? Um dos questionamentos ele pontuou a respeito do bairro Jardinópolis, a questão do lançamento de esgoto na rua, e não foi só ele que fez esse questionamento, tivemos outros questionamentos. A situação do bairro Fortaleza, a exemplo de outros bairros em Divinópolis, o que ocorre é Jardinópolis, por exemplo, no bairro Jardinópolis nós temos uma situação de redes coletoras que foram implantadas pela Prefeitura Municipal através de um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, intermediado pelo Ministério das Cidades, e este contrato previa a implantação das redes coletoras que deverão ser interligadas nos interceptores que serão executados também, que fazem parte desse convênio. Então, o que acontece nessas situações é que as redes coletoras foram construídas e, por problemas que a prefeitura teve com a contratada à época para a execução dessas redes, essas obras não foram concluídas. A prefeitura está trabalhando num processo que já existe, inclusive, uma obra licitada para a implantação desses interceptores, e aqui eu posso listar quais são: Jardinópolis, basicamente bacia, né, do bairro Jardinópolis, interceptor do Bagaço, que atende a uma solicitação, inclusive, um questionamento que o vereador Josafá também colocou, e teve mais uma pessoa que fez a colocação, e ao bairro Vila Romana, que aí também responde ao questionamento do Sargento Elto, vereador Sargento, o interceptor do Vila Romana, que vai ser implantado, que também faz parte desse convênio, que a Prefeitura executa as obras e a Copasa faz a indenização dos ativos da Prefeitura, vai dar condição de implantar e interligar as redes coletoras do bairro Jardim das Mansões.
Tem prazo?
Prazo. O prazo, né, a Prefeitura tem um cronograma que a Prefeitura apresentou para a Caixa Econômica e Ministério da Cidade de 18 meses, né, e o que hoje, né, eu não posso dizer pela Prefeitura, mas das últimas conversas que tivemos com a Prefeitura, hoje a Prefeitura aguarda uma autorização do Ministério das Cidades para emitir uma ordem de serviço e iniciar as obras. Então é um contrato, é uma obra que tem contrato licitado, tem recurso, a Copasa tem recurso disponibilizado para fazer a indenização desses ativos, e nesse momento aguarda uma autorização do Ministério das Cidades. Queremos crer, né, que essa autorização poderá vir o mais breve possível, e assim que tiver essa autorização, essa obra será iniciada. É uma obra que já existe, já está licitada, já existe empresa contratada para execução. Tá? Também respondendo aí, né, o Cristino Delfino, não sei se ainda se encontra, né, se encontra. E aí, Cristino, respondendo a sua pergunta, né, do bairro Jardins das Mansões, tá? É essa condição que nós estamos colocando, tá? Hoje, a dependência de se concluir a interligação do bairro Jardins das Mansões é a implantação do interceptor, que a gente denomina de Vila Romana. Tá? Adriano Sabino, né, ele faz a colocação do bairro Serra Verde, né, em relação à água e esgoto, quero crer que tenha respondido, mas ele faz mais uma observação sobre a questão das indenizações. Tá? Adriano, né, isso não ficou esquecido, tá? Em função deste vazio que nós tivemos, deste problema de contrato com a prefeitura para agora a execução das obras, nós estamos retomando o contato com todos os proprietários. Nesse primeiro momento, a prioridade máxima é do córrego do Bagaço, então aqueles proprietários do bairro Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição principalmente, e também do Vila Romana, já estão sendo contactados novamente para a gente confirmar os dados e dar sequência nos processos de indenização pela utilização das faixas de servidão. Tá? Então nós vamos estar procurando todos novamente. Uma empresa contratada pela Copasa, chama LIEC, é a empresa que hoje já está designada para estar buscando as pessoas destas regiões para a gente retomar os contatos e finalizar os processos de indenização e de pagamento pelas faixas de servidão. Ok? Douglas, Douglas da Guarda, né? Ele fez um questionamento sobre racionamento. É, não existe racionamento, Douglas, né, em Divinópolis. É, principalmente na região que você mora, né, e aqui volto a falar do bairro Serra Verde, é, o alto do bairro Serra Verde, alto do Alvorada, Nossa Senhora da Conceição, o que existe é, nos momentos em que há necessidade de se fazer manutenções corretivas ou preventivas, é, essas regiões, elas, né, infelizmente, em função de cota altimétrica delas em relação ao reservatório e da distância que hoje eles se encontram em relação ao centro de reservação, infelizmente, são as regiões que primeiro são desabastecidas e na retomada do abastecimento são as últimas a serem abastecidas. Infelizmente, é isso que ocorre, né? A Copasa, a gente tem procurado, né, minimizar os impactos dessas manutenções, principalmente nessa região. É, nós já tivemos, né, antes mesmo da conclusão do projeto que eu citei aqui, que está em vias de licitação para obra, nós fizemos obras de melhorias, especialmente na parte baixa do Serra Verde, e aqui, né, podemos ter o prazer de estar sendo acompanhados por alguns vereadores, por alguns membros dessa casa que visitaram o bairro com os nossos técnicos, puderam certificar de que as obras que a Copasa fez preventivamente e no sentido de minimizar os impactos de falta d'água naquela região, tem surtido efeito. Não é ainda a obra definitiva que a Copasa está compromissada com aquelas pessoas, com aqueles moradores, de ser implantada. Mas já é uma situação que hoje a gente consegue restabelecer o abastecimento daquelas regiões num prazo muito menor de que vinha ocorrendo até final do ano de 2016. Ailton Raimundo, né, fez as críticas, principalmente, né, do que eu fiz o registro em relação à questão da qualidade de serviço, buracos na rua. Ailton, é uma situação, né, que a gente vivencia, de todas as audiências públicas que eu já participei nessa casa, e não foram poucas, e de todas as reuniões que a gente tem participado, infelizmente, é uma reclamação que ela está sempre presente. Eu quero, né, dizer que a gente tem consciência disso, né, a Copasa, nós sabemos que em algumas situações nós deixamos a desejar nessa qualidade da prestação de serviço, seja na qualidade, seja no tempo de atendimento. Mas é uma situação que nós estamos dedicando tempo e buscando junto com os nossos parceiros, porque na maioria das vezes são serviços que são executados por empresas contratadas, nós estamos buscando sempre a melhoria contínua desse serviço, trazendo essas contratadas, fazendo valer os contratos que nós temos com essas empresas, no sentido de punir, de notificar, de multar, para a gente ter melhores resultados em relação aos serviços, principalmente de recomposição de pavimento. Então, estejam certos que é uma preocupação constante que nós temos. Nós temos buscado muito, a todo instante, ter um serviço melhor, principalmente em relação à recomposição de pavimento e em relação aos nossos prazos de atendimento. Tá? Então, a gente deixa aqui o registro de que nós temos essa preocupação e a gente, né, conta muito com a participação de vocês, da população, das pessoas, no sentido de estarem acionando a Copasa, de estarem reclamando, de estarem fazendo valer o seu direito, né? Fazendo isso, vocês vão estar contribuindo também para que nós busquemos aperfeiçoar o nosso serviço, tá? Então estamos atentos, sim, tá? É uma preocupação, sim, da Copasa, e é uma situação que incomoda, sim, nós técnicos da Copasa a todo momento, porque nós também sofremos muito com isso. Além disso, né, além desse sofrimento, além dessa perturbação que a gente traz e além desse desconforto que a gente traz, é uma situação que traz prejuízos enormes para a Copasa em todos os sentidos. Então a gente tem sim que buscar melhorias e esteja certo que, né, nós estamos imbuídos no sentido de que nós tenhamos melhorias, que a população sinta que nós vamos ter melhorias nesse sentido de minimizar os impactos dessas manutenções, principalmente. Tá? Ailton Raimundo, me desculpe, mas se foi esse que eu entendi, do bairro Jardinópolis. Ailton, né? Está presente, Ailton. Expliquei a respeito das redes coletoras do bairro Jardinópolis, tá? Hoje, né, a dependência que nós temos é da implantação do interceptor na Avenida Limeira, tá certo? Esse interceptor ele vai ser construído conduzindo esgoto para o ponto mais baixo do bairro. Nesse ponto baixo nós vamos ter uma unidade de bombeamento, a gente chama de estação elevatória, que faz a reversão da bacia. Vai recalcar esse esgoto para um ponto mais alto da Avenida Limeira, que isso vai verter para um outro interceptor de nome Moinho, que será construído também dentro desse contrato com a Prefeitura, dentro desse convênio que a Copasa está formalizando com a Prefeitura. Tá? Então, não vou te falar com uma data precisa, mas estamos trabalhando, né, temos uma expectativa que a Prefeitura tenha sucesso de ter uma autorização com a maior brevidade do Ministério das Cidades para emitir a ordem de serviço e dar condição de iniciar essa obra. O planejamento que a Prefeitura, nós vimos tratando até então, era de 3 frentes de serviço distintas. Ou seja, uma frente de serviço executando o interceptor do Bagaço, na região do Serra Verde, uma segunda frente executando o interceptor do Vila Romana, nos bairros Del Rey, Primavera e Danilo Passos, e uma terceira frente de serviço para executar as obras do bairro Jardinópolis. Tá? É uma situação, Raimundo, né? É isso que eu estou te dizendo. A prefeitura está buscando autorização para dar ordem de serviço para iniciar as obras, né? Então eu quero crer que, tendo essa autorização, e isso foi uma posição do prefeito no último encontro que tivemos para tratar de outros assuntos, que ele deixou claro, né, que está trabalhando com afinco para resolver isso junto ao Ministério das Cidades para ter condição de iniciar essas obras. É do interesse dele, logicamente, né, e da Copasa. Aquela é uma situação, né, que eu disse, que as redes foram implantadas pela prefeitura, e infelizmente lá é uma situação, né, e temos outra cidade de Jardim, tem uma situação semelhante, que houve uma conexão de ligação de alguns imóveis de forma indevida naquelas redes que não tinham um ponto de lançamento. Infelizmente, como não tem um ponto de lançamento, a rede não foi dada sequência, e alguém, a montante, no ponto mais alto, conectou o seu esgoto, esse esgoto vai sair em algum lugar, infelizmente. Então a situação lá é essa.
Não, a culpa então é da população, pelo que eu entendi.
Infelizmente, Ailton, é essa situação. Tá? A gente entende, né? E a gente, infelizmente.
Quanto tempo persiste essa situação já? 3 anos.
Sim.
Nós só sabemos que o que é.
Volto a frisar, né? É uma situação que a solução final passa pela implantação desse interceptor do Jardinópolis. Tá?
Ô João, mas é impossível lá da rua resolver isso mais rápido possível, porque eu que frequento muito lá, está todo mundo passando pela contramão. Então, a hora que aconteceu uma tragédia, não tem como esse problema da rua lá da Limeira, onde tem esses buracos lá que tem esse problema. Pelo que eu entendi que você falou, a culpa foi da população. É impossível a gente resolver isso mais rápido possível.
Cleitinho.
Pelo menos a rua.
Cleitinho, e aí, Ailton, né? É uma situação que, especificamente nesse ponto, vereador, eu não conheço, né, mas a gente pode ficar compromissado de conhecer, ir lá, ver a situação. E está falando da situação de um buraco que tem num ponto da Limeira. Nós vamos lá para conhecer em detalhes e para propor. Não é nossa intenção.
Pelo menos o buraco, a gente, por agora, arrumar esse buraco, é importante.
Se, né, se tiver oportunidade, vereador, nós já colocamos isso aqui em outras situações e para outros casos, né, a Copasa, ela é parceira, está para ser parceira, para se não puder resolver imediatamente os problemas que nós temos, nesse caso pontuais, do que a gente puder fazer para minimizar.
Isso.
Podemos agendar, conhecer a situação específica, se for uma situação que a gente precisa também da prefeitura estar junto, podemos também buscar junto ao prefeito, que é sensível e solidário a essas questões, para a gente minimizar
pelo
a
menos
situação
essa parte,
final.
É.
Tá? Nós vamos conhecer a situação, Zé. Nós vamos, né, pontualmente.
Presidente, palavra aí. Presidente, palavra.
Palavra,
vereador. Dr. João,
desculpa.
Estou vendo a sua, como sempre, disponibilidade de atender, bem esclarecedor, de forma ponderada. Devido a esse problema que o pessoal do Jardim Novo já está vivenciando há muito tempo, até mesmo o Jardim das Mansões também, até que chegue realmente recursos para atender essa população que sofre há muito tempo já, será que não teria como uma solução de urgência por parte da Copasa, pelo menos para tentar, junto com a prefeitura, tentar minimizar esses efeitos que esse pessoal está sofrendo, não? Sim, e ir lá no local com o Instituto Técnico, junto com o prefeito, as duas,
vereador,
tentar funcionar urgentemente, assim, para não ficar exposto, igual está falando. Inclusive, isso vai contra a segurança pública, que passa na contramão, igual falou, pode acontecer um acidente grave. Pode cair veículo, pessoas sendo atropeladas. Então eu gostaria de verificar com o senhor, junto com a prefeitura também, que vá lá e tenta solucionar, pelo menos urgentemente, de maneira emergencial, para que esse povo não sofra mais até ver realmente a solução derradeira.
Vereador, me coloco à disposição, né? A gente em outras situações, volta a reiterar, nós já fizemos isso, podemos conhecer, né? É uma situação que é complexa em função da grandiosidade dessas obras, né? Então, mas podemos ir sim, e às vezes até com outros técnicos e outras pessoas, podem ter soluções que às vezes no momento a gente não conseguiu vislumbrar, que às vezes possam minimizar sim. Então a gente pode estar indo nos locais, as pessoas, né, que nós citamos aqui.
Sei lá, eu não sou técnico não, doutor João, mas uma fossa gigantesca, séptica lá, para depois tirar e levar lá para o tratamento, mas que resolva por enquanto essa situação deles, que eles estão realmente complicados. Imagina você ter uma casa, o esgoto saindo passeio afora, passando na rua, não é isso?
Contaminando a gente, já está contaminando.
Vamos conhecer a situação sim, né? E se houver oportunidade, vereador, a gente vai estar presente para trazer, no mínimo no sentido de minimizar. Tá? Aqui na sequência, Eduardo, né, o vereador Eduardo, ele ponderou que tem, ou fez hoje dias de 9 questionamentos, né? Ele não está, mas faz questão, né, das que eu anotei que ele disse aqui, das 3 questões que ele colocou, faz questão de responder, né? E vai ser um pouco repetitivo, mas Avenida Limeira, que é o caso que nós estamos tratando, que ele pontuou, a questão das valas, né, dos serviços, acabei de tratar também aqui na do questionamento do Ailton, a questão da falta d'água no Serra Verde, também que nós fizemos aqui a consideração. Tá? Os outros questionamentos, vereador Edson, né, esteja à vontade para nos encaminhar, e, lógico, estes também, podemos fazer o registro, né, desse retorno com as informações, então a gente fica no aguardo, tá, para dar retorno a essa casa. Vereador Roger Viegas falou sobre os ofícios que ele encaminhou à Copasa. E aí eu faço aqui, né, uma observação que nós recebemos, né, e aqui vai, não como forma de, não de reclamar, mas de elogiar a participação dessa casa nos questionamentos que nos são apresentados. Nesse primeiro momento, talvez a gente não tenha ainda respondido a todos os ofícios pelo volume.
Tá? Nós recebemos, né, um volume considerável de pedidos de informação, de solicitações, mas estejam certos que todos serão respondidos, os que ainda não foram. Tá? São questionamentos pertinentes, importantes, que trazem esclarecimento à população e para essa casa. Para nós é importante que os membros dessa casa tenham a informação, porque a gente sabe que a população está aqui e vem em busca dessa informação. Então, para os que ainda não receberam, tá, eu quero informar que todos serão respondidos. Tá? Vou pedir um pouco de paciência, se não for pedir demais, porque é muito em função do volume de pedido de informações que tem nos chegado. Mas isso não é uma reclamação, tá? É só apenas um pedido para ter um pouco de paciência, mas retornaremos sim com todos eles. Tá? E aí o vereador Cleitinho, né, fez uma consideração muito pontual em relação à falta d'água, né, e eu acho que aqui nós falamos a respeito de forma geral, e em relação à questão do prazo. Reiteramos que o compromisso da Copasa é de agosto de 2018, vereador. Né? Sabemos o desafio, sabemos o problema que nós temos e vamos enfrentar, mas essa é a nossa função aqui. A empresa está confiando, né, que nós temos que vencer esse desafio e temos que dar esse retorno para a cidade de Divinópolis. Então, enquanto eu estiver responsável, enquanto a empresa estiver confiando para que eu possa conduzir esse processo, tenha certeza do que for possível eu vou estar fazendo para que a gente cumpra esse compromisso. Tá? E aí, Sargento Elton, né, fez essas considerações também, esgoto de Jardinópolis, né, estamos aqui falando sobre ele, Jardim das Mansões, voltamos também a falar.
Doutor João, por favor, você poderia já estar agendando para nós lá no Jardinópolis e no Jardim das Mansões para dar essa avaliação, agendar e nos avisar no gabinete?
Sim.
Por favor.
Podemos sim, Sargento, né? Ao final da reunião podemos ver aqui a data que melhor atenda, definir as pessoas que poderão nos acompanhar sem problema nenhum. Tá? Vereador Josafá, né? Muito atuante, principalmente em relação aos bairros da região Serra Verde, né? do Nova Fortaleza, fez aqui a citação da reunião que nós tivemos há uma, duas semanas atrás. Eu não estive, o Ronaldo esteve com a equipe nossa, né, e fez a apresentação. E é aquele compromisso, vereador, né? Reitero que a Copasa vai, no segundo semestre de 2017, a região do bairro Serra Verde vai estar em obra de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água. Tá? Esse é mais um compromisso, isso não é promessa, é compromisso que nós estamos fazendo com a comunidade daquela região. Tá? Agosto de 2018. Isso. São nove estações elevatórias. Alguém fez essa pergunta, né? Um dos vereadores nos perguntaram. Josafá. Né, são 74, 75 quilômetros de interceptores, 9 estações de bombeamento e 2 estações de tratamento. Uma estação principal no final do bairro Candelária, para 400 litros por segundo em início de plano, e uma estação no bairro em Ermida, de 15 litros por segundo. Ermida terá um sistema independente, com interceptores, estações elevatórias, rede coletora e o tratamento localizado. Tá? Também faço aqui o registro, né, para alguém que fez o comentário sobre o que a Copasa já fez ou que não fez. Essa estação de tratamento que nós estamos falando, né, é a segunda que teremos aqui na sede do município. Hoje nós já temos uma unidade de tratamento localizada no bairro Icaraí. É uma estação de tratamento que já funciona desde outubro de 2013. Hoje opera com aproximadamente 15 litros por segundo. Nós temos uma previsão de ampliação em 2022, dobrar a capacidade, ou seja, vai passar para 30 litros por segundo. Então nós já temos sim um percentual, eu compreendo que ainda é baixo se olharmos a totalidade da cidade, mas nós já temos uma grande região da cidade de Divinópolis já com esgoto coletado e sendo tratado. Tá? Fica o convite, né, para as pessoas, para essa casa, se alguém porventura tiver interesse de conhecer a nossa unidade, estejam à vontade. A Copasa abre a agenda, podemos fazer uma visita acompanhada, direcionada, não só para essa casa, para as pessoas que tiverem interesse e que quiserem, é só fazer contato com o Copasa, que nós temos sim interesse em mostrar essa unidade. Tá? Agosto de 2018. Raimundo Nonato, Raimundo, né? Eu respondi a sua pergunta fora do microfone, né? Eu achei que seria esse momento, mas é essa data, né? que a gente acordou. Nego do Buritis.
Eu também quero perguntar a você também um negócio, João. É sobre o esgoto ali também do Terra Azul.
Sim.
Porque o pessoal lá fica cobrando demais da gente, perguntando se já tem algum andamento, contar.
A situação do Terra Azul, nego, né? Terra Azul, Costa Azul, nós temos lá hoje duas unidades de tratamento, tipo fossa filtro, mas que atendem ainda um percentual muito baixo. Os dois bairros são muito grandes, né? São muito extensos, e infelizmente o percentual de atendimento ainda é baixo. Tá? E aí, né, entra o Elizabeth Nogueira, né, que nós temos uma unidade de bombeamento lá que faz a reversão.
É Nova Holanda, lá embaixo? Cidade Jardim, Nova Holanda. Até tem uma prima minha que ela mora lá embaixo, na beira daquela mata do Noé. Aí corre aquela... uma sujeirada que corre lá, a gente não aguenta o mau cheiro, você tem que ver.
Infelizmente, nego, situação muito semelhante ao Jardinópolis. Trecho de redes coletoras que foram construídas nesse contrato da prefeitura e que foram feitas indevidamente as interligações. Existe um trecho interceptor, né, interceptor do bairro do Rio Itapsirica, margem direita, que parte desde o Elizabeth Nogueira e vai, né, margeando a margem direita do Rio Itapsirica, e também é a solução para aquela situação de lá. Tá? Zé Luiz, né, Zé? O Zé fez o comentário, né, do quantitativo de redes, aquilo que nós colocamos aqui agora. Uma novidade, Zé, né? Você perguntou a respeito do aplicativo. Tá? A Copasa terá sim um aplicativo. Tá? Nós teremos um aplicativo que deve entrar em operação agora no final do mês de abril, no mais tardar no início do mês de maio. A Copasa vai estar divulgando isso para toda a população. Tá? É um aplicativo em que, num primeiro momento, as pessoas vão poder fazer solicitação, fazer reclamações, pedir emissão de segunda via de conta. Tá? Então, ele já tem uma proposta, inclusive, de ampliar uma gama muito grande de serviços. Tá? Então, em breve, a Copasa vai estar fazendo os anúncios, veiculando em mídia, essa publicidade que traz esse aplicativo, tá? Para nós, né, acompanhando a evolução, né, da comunicação, vai ser muito importante, porque nós vamos ter, né, uma dificuldade que nós temos hoje, às vezes com atendimento de 115, a gente vai minimizar e a gente vai ter um contato mais próximo da população com a Copasa. Isso para nós é importante, tá? Você fez outro comentário, Zé, né? E aí eu volto à questão dos buracos, das placas. A gente tem buscado, Zé, né? A gente tem constante essa busca da melhoria, né? Seja na qualidade, seja no tempo de atendimento, seja no aspecto visual do nosso material. A gente tem buscado melhorar, vamos continuar persistindo, né? E continuem nos cobrando, né? É assim, né? A gente vai perseguir sempre, sabe que não é fácil, sabe que tem sabemos as nossas mazelas e dificuldades, mas nós não vamos parar de buscar sempre o melhor para estar trazendo, né, de melhoria para a população. Tá? Esse é o objetivo. Tá?
A palavra, senhor presidente. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu esperava que alguém já tivesse feito a pergunta, não fez ainda, a respeito de quatro bairros lá da região nossa, lá que nós estamos com um problema sério com esgoto lá. O problema lá do bairro Quintino, né, que de vez em quando a fossa lá entope, e vocês têm ido lá resolver esse problema para a gente, né, que não é um caso, diz o Ronaldo, fala que é um problema da prefeitura, mas que de vez em quando vai lá quebrar um galho lá. Nós precisamos resolver aquele problema. Outra coisa lá no bairro Quintino, é a hora que a gente passa ali na entrada do bairro ali, o esgoto do bairro todo é jogado lá no córrego lá e não está indo diretamente para o córrego, está jogando fora do córrego, então está um mau cheiro enorme lá na entrada do bairro lá. Eu gostaria que o senhor providenciasse alguma coisinha para resolver para aquele pessoal lá. Outra coisa, lá no bairro Casa Nova, que nós temos pontos que não dá caída, né, como falo, para o esgoto, rua Primo Maioli, nós temos esse problema também lá. Na rua, lá no Campina Verde também nós temos um outro problema lá desse jeito, que não dá para o esgoto cair por gravidade. Nós precisamos construir alguma bomba lá para bombear e conseguir resolver esse problema também lá. E um outro problema também que eu gostaria que o senhor falasse, eu já fui até em Belo Horizonte, na Copasa lá em Belo Horizonte, conversei com o Niquinho lá, né, o diretor lá em Belo Horizonte, a respeito de uma rua ali no bairro Orion, que a doutora estourou lá e destruiu a rua já há 8 anos. E há 8 anos o pessoal lá está correndo atrás, né, de resolver esse problema lá, e até hoje nada, nada. Eu fui no Niquinho, o Niquinho está me enrolando todo dia. Eu ligo lá para a Copasa, ele fala assim comigo assim, ó, o Niquinho não pode atender aqui agora não, mas daqui um minutinho ele vai te ligar. E vem enrolando, apesar que eu sou meio bobo, né, vai deixando assim, vou deixando assim, né. Mas hoje eu estou aproveitando a oportunidade, que o senhor também é uma autoridade aqui da Copasa, eu gostaria que o senhor saber que o fulano lá está me enrolando. E o pessoal lá não está querendo ser enrolado, não, mais não. Já tem 8 anos que os problemas estão sendo resolvidos lá. E quem destruiu a rua foi a Copasa. Eu acho que é de competência da Copasa arrumar.
Ademir, desculpa. O nome da rua você tem para a gente identificar melhor, para a gente conseguir ver essa situação?
Qual rua? Lá do Orion?
Do Orion.
É a rua Sergipe, esquina, né, com a Inhapim. O Ronaldo conhece, né, Ronaldo?
Nós vamos verificar, e te dou retorno, Demir. Sobre os outros questionamentos aqui, Demir, Casa Nova e Campina Verde, a situação, né, técnica passa por implantação de interceptores, e lá é o caso, tá? Então, nesse momento, né, nós temos que aguardar iniciar a implantação dos interceptores lá para a gente buscar a solução. Essa questão que você colocou do lançamento do Quintino, é possível a gente conhecer a situação e minimizar, tá? Nós vamos procurar conhecer essa situação lá. E a questão da fossa, infelizmente também, até ter a obra toda concluída, nós vamos ter que ir convivendo, mas na medida que a Copasa puder apoiar para minimizar os transtornos que a gente sabe que causam lá, nós vamos continuar trabalhando juntos para minimizar.
Tá? Aquela fossa, assim, eu sugeria que o senhor não deixasse ela encher, não. De vez em quando, o senhor, de mês em mês, 40 em 40 dias, eu me pedisse o pessoal fazer um sugamento lá e evitar que ela transborde.
Nós estamos dando atenção, sim. Tá, Ademir? Finalmente, aqui dos meus registros, né, o Edson fez as últimas considerações, Edson. Se colocou em questão a represa, né, do Córrego do Paiol, né? Eu havia dito aqui no início, é uma proposta que nesse momento, não é um projeto da Copasa como fonte para a captação da água no Rio Itapecerica. Né? A gente sabe que existe um estudo elaborado pela Prefeitura, até onde nós sabemos são estudos preliminares, mas, né, se for essa a solução, se o entendimento for que seja a solução definitiva, como parte interessada, a Copasa pode participar, sim, né, das conversas, junto num projeto para avaliar a viabilidade ou não de ter isso como opção para o abastecimento. Tá? Nesse momento, o que eu posso, né, te falar, que a condição do Rio Itapecerica, por mais degradada que ela esteja, nesse momento, ela tem condição de com a vazão necessária para atendimento da cidade de Divinópolis. Hoje nós explotamos em torno de 650 litros por segundo no Rio Itapecerica e 150 no Rio Pará. A gente faz um monitoramento desse nível do rio, diário, em que a gente busca, né, principalmente nesses períodos de seca, certificar de que não teremos problema com o abastecimento. E nesse momento, a gente fala com segurança para a população que não existe falta ou risco de desabastecimento na cidade de Divinópolis. Tá? Sobre o valor de ligação, Edson, né? Ligação de esgoto e de água da Copasa hoje estão de graça para a população, né? A gente tem duas situações para se efetivar uma ligação. A gente fala com prolongamento de rede e sem prolongamento de rede. Sem prolongamento. Onde já existe a rede passando no atestado do imóvel e a gente simplesmente constrói o ramal e faz a conexão. Seja para água, seja para esgoto.
Quando não existe a rede, a gente tem necessidade de fazer um prolongamento, tem que fazer uma extensão de rede. Para os casos em que essa extensão de rede for até 25 metros para água ou para esgoto, esse serviço é de graça. A partir de 25 metros, a Copasa cobra uma tarifa para a execução desse prolongamento.
Qual tarifa?
Que pode, a tarifa varia em função do comprimento da rede, em função de pavimento, se tem pavimento, se não tem. Então, são situações que a pessoa tem que procurar a Copasa, tem que procurar o balcão da Copasa na Rua Rio Grande do Sul e fazer o pedido, criar a demanda. Nós mandamos os técnicos para campo, levantamos a necessidade e informamos os valores e as condições que a Copasa oferta para fazer esse prolongamento. Tá? Pode ser parcelado, então assim, existe uma série de benefícios que a pessoa pode ter se ela participar junto, tá? Da execução desse prolongamento. Então, para os casos em que hoje a pessoa não é atendida, procurar a Copasa, Rio Grande do Sul, 888, que nós mandamos os técnicos em campo para verificar cada caso e dar o retorno se poderá ser atendido por gratuidade ou não. Ok? Bom, das anotações que eu fiz, né, eram essas que eu tinha registrado aqui, que eu precisava dar o retorno. Se porventura, né, ficou alguma que não tenha sido respondida.
Eu gostaria de salientar o seguinte: nós falamos aqui de vários casos isolados e todos de suma importância, mas como encaminhamento que a Copasa emitisse um parecer técnico de toda a região, de todo o bairro. Nós estamos aqui falando de uma cidade, nós não estamos falando aqui de casos isolados, de Terra Azul, de não que não tenha o seu devido valor e sua necessidade. Eu gostaria, como encaminhamento, que o parecer técnico fosse
parecer geral. Parecer por bairro?
Sim, por bairro, porque me pareceu que nós não temos, nós, estou incluindo a mim, como instituição ambientalista, que nós não temos conhecimento. E o senhor também não me deu nenhum parecer se a Copasa tem algum projeto de recuperação do nosso rio e das nossas nascentes. E o que, que é que vocês têm de projeto? E também, quando é sugerido aqui força, isso, aquilo outro, eu acho que pelo tempo que a Copasa assumiu, ela já deveria ter um processo, um projeto para cada região. E se ela não tem, deveria ter. E apresentar em tempo hábil para essa casa e para a população de Divinópolis.
Bom, respondendo pela última, projeto temos, né, e é o que está licitado e é o que vai ser implantado. É um projeto para a cidade de Divinópolis, não é um projeto para bairros de Divinópolis, inclusive Ermida. Então o projeto existe e ele contempla 100% da sede do município de Divinópolis. Em relação à recuperação de nascentes, existem projetos sim, a Copasa tem projetos nesse sentido, tá certo? Nós temos buscado parcerias, inclusive um dos projetos é o Pronascentes, ele já está em plantação. Nós temos buscado aqui no município, e aqui Jairo, não sei se ainda está presente, tem participado com a gente, com a Copasa, na busca de alternativas para fazer plantios no sentido de recuperar as áreas que serão impactadas com a implantação das obras. Além disso, nesse momento, especialmente nessa semana, deputado Tolentino comentou que esteve em visita à ET, né, e a cerca, deputado, que nós fizemos lá agora, foi para proteger a ATP. O senhor deve ter percebido que nós estávamos lá numa condição de plantio de mudas e fizemos lá e terminamos na última quinta-feira o plantio de 5.770 mudas naquela área onde vai ser a ET, na faixa da ATP, e a cerca foi exatamente para proteger, né, para que o gado que está lá hoje, a gente não perca aquele plantio. Essa é só uma das atividades, nesse sentido que eu estou colocando, de ações da Copasa na busca de recuperação de nascentes.
E quantas aguapés?
Aguapés no Rio Itapecerica, né, a Copasa trata questão pontual. Né, a Copasa participa das ações que já aconteceram, que buscaram minimizar o impacto desses aguapés. A Copasa participou de algumas, mas é uma iniciativa que...
Você não pode citar alguma, por favor?
No Rio Pará, por exemplo, né, nós fazemos limpeza no entorno da região.
Qual que é os mecanismos e ferramentas que vocês usam?
Manual. Lá nós fazemos
muito
limpeza
precário,
manual.
Muito precário, muito arcaico.
Sim, essa iniciativa, quando se trata do Rio, a Copasa participa, mas ela não deve partir somente da Copasa.
Sim, tá? Nós queremos ter parceria e sugerir projetos competentes, de tecnologia de ponta, com custo-benefício, que garanta a despoluição do nosso rio.
Sim.
Nós temos, igual eu citei aqui, nós temos um hidrotrator dos mais simples que o município tem condição, ou a Copasa, em contrapartida, de adquirir, que tem condições de limpar até 1,5 hectares por dia. Então, assim, eu fico triste em ver que ao longo desse tempo nenhuma atitude é tomada nesse sentido, no investir na qualidade de despoluição do nosso rio.
Eu vou reiterar para o senhor que eu fiz a citação aqui agora do plantio de 5.770 mudas.
Você fez numa localidade...
Não, mas não é a única. Não é a única. A Copasa, né, ao longo dos anos...
pontuou um lugar.
Ao longo dos anos, a Copasa vem promovendo o plantio de recuperação das matas ciliares no Rio Itapecerica. Infelizmente, às vezes são ações que nós não damos a publicidade que às vezes era merecido ou que precisava, né, como empresa... de capital misto, mas na gestão pública, infelizmente, às vezes nós estamos numa condição de limitação para fazer publicidade, tá certo? Mas as coisas, né, na medida do possível, e aqui eu agradeço a oportunidade, é uma oportunidade de trazer essa informação, mas a Copasa tem feito, sim, muitas ações no sentido de recuperação nascente, porque é uma questão lógica, é uma questão de sobrevivência. Né, o maior beneficiado, né, além da população, é a empresa no sentido que está preservando uma condição ou está trazendo uma condição para preservar a sua matéria-prima. Então a Copasa tem feito sim, né, não só essa que eu citei agora, nós temos uma possibilidade e vamos fazer, estamos buscando áreas em parceria com o Ministério Público, com a sociedade civil organizada, com ONGs, né, para fazer o plantio. Num primeiro momento estão previstos 29 hectares de plantio para compensação das áreas que serão impactadas pelos interceptores. Tá? E aí, né, uma situação que, num primeiro momento, e eu já coloquei isso em outras reuniões que nós tratamos, inclusive nessa casa, no plenarinho, de que a gente imagina que possa ter uma facilidade, né? Porque existem tantas áreas degradadas, existe tanta área para ser recuperada, quando a gente tem uma demanda de plantio, no primeiro momento parece que é fácil fazer plantio. Infelizmente não é. Por quê? Porque nós vamos estar, em 99% dos casos, fazendo uma intervenção numa área de terceiros. E é uma dificuldade enorme ter autorização, mesmo em área degradada, para se fazer plantio. Então a gente tem buscado parcerias com o Ministério Público, com a Prefeitura, com a sociedade civil, com ONGs, para ter alternativas e áreas disponíveis para estar fazendo esses plantios. Tá? A política, geral, da Copasa não é de aquisição de áreas, né? Não é para aquisição. É para fazer intervenção nessas áreas onde tiver permissão para ter essas ações de preservação. Tá? Nós temos proposta não só de plantio, mas de cercamento, né? Mas existe uma certa resistência, infelizmente, nascentes então, e aí já tivemos uma conversa preliminar comigo, né? Nós sabemos que no Buritis tem um programa hoje com a Emater, já tivemos o primeiro contato também com o pessoal da Emater. É um trabalho que a Copasa se propõe a ser parceira, nego. A gente não está falando somente da sede do município de Divinópolis, nós estamos falando do entorno. A gente já sabe que no Buritis tem um trabalho já avançado nesse sentido e nós estamos, né, nos colocando à disposição para ser parceiros nesse sentido, seja para fornecer muda, para fazer o plantio, para fazer o cercamento, né? Você sabe melhor do que nós da dificuldade que é ter essa autorização. Fazer cercamento de nascente é uma situação complexa, pode não parecer, mas muita gente tem muita resistência em permitir. A gente tem
buscado. Mas a lei é resguardada por lei, o limite
Sim.
Nós temos um limite por lei.
Mas a área não deixa de ser dono, ela tem titular. E nós temos que respeitar.
Público, o setor público entendendo que isso é de utilidade pública, nós podemos intervir nisso.
Nós temos buscado, volto a falar, senhor Dali, nós temos buscado as parcerias, né? E temos buscado.
Gostaria de estar nessas parcerias do senhor NBV.
Está feito o convite.
Tá?
Está feito o convite.
Nessa parceria.
Está feito o convite, nós vamos ter o contato, né?
É, o senhor não entendeu.
Tem uma porcentagem do valor que é colocado na ECA que é destinada ao meio.
Para um fundo.
Um fundo. E esse fundo, eu poderia estar adquirindo essa cidade da Bahia, eu tenho a fé, porque nós temos como.
Se não é adquirir, é ter possear. Possear para preservar. Não precisa de ter escritura, não. É ter o domínio público de plantio. E isso é legal.
É, mas ter esse domínio público, né, não é a Copasa. A Copasa não tem, se não for.
Mas uma vez a Copasa, como vive disso, nós todos vivemos disso, que a água é vida, nós podemos estar pontuando isso junto aos setores públicos, a questão que está vivendo o nosso planeta hoje, nem sei falar o termo correto, a extrema necessidade que é em se preservar isso. Qualquer ente público terá o entendimento que isso é de suma importância para nós e para as gerações futuras. Isso não vai ser questionado hora nenhuma, que essas áreas têm que ser preservadas. Como que nós vamos sobreviver sem água? Nós estamos vivendo um momento, assim, o senhor falou aí, vazão de tantos litros. E da onde que o senhor espera que venha essa vazão?
Senhor Dali, eu tenho certeza que o senhor vai poder contribuir muito, né, com essa proposta, e está feito o convite, né? E o senhor pode estar certo que.
Não só eu, como meus pares também.
Agradeço a disponibilidade.
Em nome de uma instituição, mas eu tenho várias pessoas.
Pela hora, senhor presidente. Só rapidamente, até para a gente já concluir, afinal de contas nós já atingimos alguns objetivos de hoje. Queria agradecer ao senhor João Martins, né, que é gestor de empreendimento de grande porte. Afinal de contas, hoje eu senti como se fosse um duelo onde entra um leão com aquele monte de carne e o João dava no meio, viu, João? Não é fácil, não. A sua função aqui hoje a gente sabe que é árdua. Você veio aqui representar uma empresa que tem suas dificuldades, tem seus problemas, às vezes tem falta de investimento e por trás dele tem um governo ineficiente, inoperante e desqualificado. Então essa é a Copasa, no meu modo de entender. Você é concursado, prestando o seu papel, está aqui nos esclarecendo, com toda a educação do mundo, nós queremos te parabenizar. Essa casa se sente honrada com a sua presença, assim como todos vocês que aqui estiveram. E é essa a função nossa, sim. Gostaríamos que aqui estivesse todos os dirigentes da Copasa, inclusive a presidente da Copasa. Gostaríamos. Né, mas a gente fica muito feliz com a sua presença e dizer que toda vez que o parlamento tem um debate como esse, quem cresce somos nós do parlamento, é o vereador, é o deputado, porque a nossa função, gente, é essa. Nós não temos como executar, não. Nós estamos longe da execução. Nós temos como é cobrar. Então esse é o nosso papel, é de cobrar da Copasa, é de cobrar da prefeitura, é de cobrar do governador. Fora isso, nosso parlamento não serve para nada. Né? Então, aí que a população precisa estar com a gente. Parabéns à população, que através de vocês é que nós vamos fazer a cobrança. E eu tenho certeza que as coisas vão sair para melhor. A gente sabe da dificuldade. Agora, nós queríamos, João, é que realmente a Copasa desse o início à obra. Tivesse uma data para começar a obra. Porque eu acho que está faltando isso. É um cronograma eficiente, qualificado, que a gente pudesse fiscalizar a obra pelo cronograma estabelecido. E a outra coisa é que trouxesse para essa casa o valor que a Copasa já recebeu de 2013 a 2017, que eu não sei por que a Copasa omite trazer até aqui. Né? Já foi pedido por nós, várias vezes eu insisti com esse ofício, e a Copasa, não tem problema, pode estar ganhando o que for, mas a gente tem que saber quanto que a Copasa está ganhando. Então eu gostaria que reiterasse, seja para presidente, seja para o superintendente da Copasa, nós queremos saber quanto já... Isso faz parte dessa fiscalização, porque no final nós temos que entender quanto da obra que nós, população de Divinópolis, estamos pagando. Né? Esse é o objetivo nosso. Né? Quer mandar para nós, porque senão a gente não consegue descobrir só de nosso ponto. E no mais é te parabenizar, para dizer que é através de pessoas como vocês é que ainda segura instituições do porte da Copasa. Porque se deixar para alguns governos, inclusive o que lá está, a Copasa será quebrada. Então, por isso, nós temos que estar muito atentos, porque é governo prestes a quebrar não só a Copasa, é a Copasa e todo o estado de Minas Gerais, se a gente não tiver muito cuidado através do legislativo. Parabéns, João. Muito obrigado.
Só esclarecimento, vereador Edson. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu sempre faço questão, né, de, para nós é importante ter essa oportunidade para esclarecer. Espero ter esclarecido, né? Se porventura não tiver, vou estar aqui à disposição. Sobre o pedido do deputado, só informar que será respondido, deputado. Tá? Nós estamos hoje nós fizemos um pedido para que trouxesse esse retorno para essa casa, especialmente para o senhor, do ofício que o senhor encaminhou. Estamos num momento que a Copasa hoje, por ter ação na Bolsa, tem um impedimento de divulgar a informação, e esse impedimento vai até o dia 24 de abril, por questões de legislação. Então, eu vou pedir ao senhor um pouco de paciência até posterior a essa data. E aí, vereador Edson, essa casa também vai ter essa informação, porque foi manifestação de vários vereadores aqui sobre essa informação. Então, vocês terão essa informação, sim. Tá?
Eu queria agradecer a todos e, no terminar, quase chegando um novo dia, né? Isso é vida pública. Eu escutei que hoje pessoas falarem, eu saio daqui com minha alma uma cívica mais leve. Sentir um pessoal educado, comprometido, buscando dignidade, buscando respeito e sonhando uma nova terra, uma nova cidade. Muitas pessoas, às vezes, não param para refletir. A maior invenção do homem em termos coletivos é a cidade. A cidade está sendo construída e destruída por nós. O senhor sai daqui com o nosso respeito. Sua urbanidade, a sua capacidade técnica. Nós sabemos que nessa estrutura, o senhor é um bispo, o senhor não é o Papa. O senhor está sofrendo conosco. O senhor vai nos ajudar. Nós vamos ter algumas ações políticas e administrativas, porque Divinópolis está acordado. Divinópolis, seus representantes estão aqui hoje. O nosso presidente de bairro, as pessoas que o Evangelho fala, as pessoas de boa vontade estão aqui hoje. Mas eu queria deixar uma reflexão para as senhoras e para os senhores. Nós não podemos fazer nenhuma análise cultural, vereador Josafá, se a gente não recorrer à cultura judaica cristã. E eu sou encantado com a passagem, com a narração, onde um rei faz um convite para todo mundo. O rei manda no reino chamar todo mundo para o jantar. E vai pouca gente. Isso é histórico. Hoje eu acordei de madrugada, o que o vereador Ademir fez, o vereador Marcos Vinícius, todos os vereadores, essa casa, publicidade, nos rádios, televisão, pelas redes sociais. Os senhores foram convidados com a festa da Esperança da Topinha e vieram para o baile. Os senhores vieram com uma crença, um ato de fé. Aquela água que batizou Jesus, aquela água que bebe, aquela água que agoa a planta, aquela água que reflete a vida, é a água da vida que nós queremos. Quando a gente pega na mesma cultura, e lá no livro de Gênesis fala que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus estava sobre as águas, ou seja, a água existia antes da vida. E com essa água, nós vamos alimentar a nossa língua, para falar, para sonhar e para acreditar na nossa cidade melhor. Que Deus os abençoe e fique com Deus.